Vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Você está assistindo a 28ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Te convido a acessar o nosso site divinopolis.mg.leg.br e ficar por dentro de todas as atividades da Câmara Municipal de Divinópolis. Acesse também o Instagram da Câmara, postamos diariamente todas as atividades, reuniões que acontecem lá no Instagram, @CâmaraDivinópolis. Hoje, na ordem do dia, constam três projetos de lei em pauta. Projeto de autoria do Executivo Municipal, vereador Edson Souza e outros parlamentares. Também para o uso da tribuna livre está inscrito Humberto Pozzolini para falar sobre o tema Maio Amarelo. Essa reunião ordinária está sendo transmitida ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e temos a nossa reprise a partir da meia-noite nesta quinta-feira. Te convido a assistir também o pronunciamento dos vereadores e a votação dos projetos. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 18 de maio de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Ney Burger que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Boa tarde a todos. Nós vamos ouvir o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me direto. Refrigere a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
Boa tarde a todos. Lei Orgânica do Município. Artigo 42, parágrafo 2º. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas a requerimento de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara Municipal para apuração de fato determinado e por prazo certo. E suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou à autoridade competente para que promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa dos infratores.
Obrigado, vereadores Roger Viegas e vereador Ney Burger, pela leitura dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário José Brás que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna essa tarde de hoje, o senhor Humberto Pozzolini, que se inscreveu para falar sobre o tema Maio Amarelo. Correspondências do Executivo. Ofício de número 142/2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, complementando resposta à dedicação de número CM322/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 150/2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, respondendo ao requerimento de número CM 1214/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 152/2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, respondendo ao requerimento de número CM 1215/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício censor de número 340/2023, respondendo ao requerimento de número CM 224/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício censor de número 342/2023, Respondendo ao requerimento de número SEMI 104/2023, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício Cefaz, de número SEMI 331/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMED, respondendo ao requerimento de número 654/2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CETRANS, de número 885/2023, respondendo à indicação de número 1452, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício AM, de número 56/2023, gabinete do prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, encaminhando documentação complementar referente ao projeto de lei de número AM 25/2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Braz. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 78/2023. Institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 79/2023. Dispõe sobre cães e gatos comunitários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 38/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.993.284,03. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 8/2023. Emenda modificativa de número CM8/2023 ao projeto de lei de número EM4/2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 9/2023. Emenda de número CM9/2023 ao projeto de lei de número EM29/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 379/2023. Solicitando ao Executivo a recomposição poliédrica da rua Berenice Dias, entre as ruas Havana e Califórnia, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Hilton Jaguiar. Indicação de número 877/2003. Solicitando ao Executivo reforma do calçadão Caminho dos Rouxinóis, pelo geral, seja dada prioridade na limpeza das árvores caídas e mortas que estão às margens do rio Itabirica. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 878/2003, solicitando do Executivo operação Tapa Buracos na rua Vênus, no bairro Vila Romana, assim como seja corrigido um problema de retenção de água no cruzamento da mesma com a Avenida Vaticano, próxima região do Quebra-Molas. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 879/2003. Solicitando do Executivo que seja realizado um projeto orçamentário de trânsito e de reforma arquitetônica urbanística na travessia São João, cruzamento com a rua São Paulo, no centro, conforme imagens em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 904/2023. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de tomar providências cabíveis para realizar a limpeza da fossa na rua Antonieta Fonseca, na altura do número 570, localizado no bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 905/2023. Solicitando ao Executivo Municipal tomar providências cabíveis para realizar serviço de manutenção viária em diversas ruas da região sudeste do município. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 906/2023. Solicitando ao Executivo Municipal que seja tomado providências para realizar limpeza e capina na rua São Judas Tadeu, na altura do número 160, localizado no bairro Maria Helena. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 726/2003. Solicitando do Executivo que seja realizada o recapeamento da rua Vicente Borges, no trecho compreendido entre Avenida Antônio Neto e Rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passos. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1206/2023. Solicitando ao Executivo Municipal que seja feita uma passarela na rua Alice Faria, do bairro Campina Verde. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1208/2003. Solicitando ao Executivo que seja realizado patrulhamento, limpeza, pavimentação poliédrica, ou no mínimo adição de cascalho na rua Maria Mascarenhas de Oliveira, entre a rua Ourinhos. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1410 de 2003. Solicitando ao Executivo que seja feita instalação de luminária no posto existente na rua próxima à residência, cuja instalação da CEMIG é de número 30002468 na comunidade do Chavante. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1467 de 2023. Solicitando ao Executivo que encaminhe para a Defesa Civil o pedido de corte de árvore da rua João Moreira, número 510, no bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1672 de 2023. Solicitando do Executivo que seja realizada a recuperação da pavimentação da rua Coronel João Notini, entre as ruas Rio Grande do Sul e Rua Pará, sentido centro. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1673 de 2023. Solicitando do Executivo que seja realizado patrulhamento e limpeza da rua Vanir Notini, próximo ao número 410, bairro Xanador. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1674 de 2003. Solicitando do Executivo que seja realizado um patrulhamento nas ruas Nelson Antônio de Souza, entre as ruas José João de Oliveira e Maria Aparecida Soares, rua Alvim Ferreira, entre a rua José de Oliveira e Maria Aparecida Soares, e rua Catarina do Nascimento de Castro, entre as ruas José João de Oliveira e Maria Aparecida Soares, do bairro Jardim Primavera, em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 239 de 2003, solicitando da Secretaria Municipal de Governo nos enviar dentro do prazo regimental o relatório com todas as cobranças realizadas pelo município em relação a terrenos que haviam sido doados por leis municipais e que não concluíram seu objetivo legal entre os anos de 2021 e 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 241 de 2023. Requerendo da Secretaria Municipal de Governo relatório de todas as cirurgias bariátricas que foram realizadas ou serão realizadas via SUS de 2021 a 2023, constando o nome do paciente e endereço. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 553 de 2023. Requerendo do Executivo Municipal informações referentes ao lote localizado na rua Ipatinga, fazendo divisa com o CEMEI Oris Batista Leite, no bairro Ipiranga, no município de Divinópolis. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 713 de 2023. Solicitando do Executivo Municipal esclarecimentos e informações a respeito da situação dos agentes comunitários de saúde, conforme relatos em relação ao término iminente dos contratos dos ACS, situação essa que tem causado preocupação na comunidade, uma vez que os ACS desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e no atendimento à população. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 751 de 2023. Requerendo do Executivo informações sobre o cronograma de obras a serem realizadas neste ano. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 1243 de 2023. Requer do Executivo, dentro do prazo regimental, informações se há algum projeto em desenvolvimento para se aplicar efetivamente à Lei número 8.509 de 2018, que obriga os comerciantes de produtos alimentícios a dispor em local único, específico, com destaques e informações, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão arterial, intolerância à lactose e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1244 de 2003. Requer do Executivo, dentro do prazo regimental, informações se há uma agenda de obras de infraestrutura e pavimentação do bairro Chácaras, Novo Horizonte. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1245 de 2003. Requer do Executivo Municipal informações se há um cronograma de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Anchieta. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratória de número 27 de 2003. Moção congratória em homenagem ao Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congratória de número 28 de 2003. que seja concedida moção congratória ao senhor Osíris Donizete de Oliveira. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Moção congratória de número 29 de 2023. Moção congratória que será concedida ao senhor José Roberto Reis Salé. Autoria, vereador Rodson, perdão, autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura dessa tarde. Passamos a palavra para a tribuna livre. Eu convido o senhor Humberto Pozzolini. Senhor Humberto Pozzolini. Com a ausência do tribuno, passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Eu convido o vereador Israel da Farmácia que faça a condução dos trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna.
Boa tarde a todos. Com a palavra, convido o vereador e presidente dessa casa, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Boa tarde, pessoas que nos visitam, que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, senhores vereadores. Boa tarde. Bom, senhor presidente Israel, hoje eu queria iniciar minha fala falando um pouco do dia 18 de maio. Hoje, os vereadores, alguns participaram com a gente da caminhada de combate à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Divinópolis. E em todo o Brasil, o dia 18 de maio é aí o Dia Nacional de Combate à Pedofilia. Então, alguns vereadores tiveram a oportunidade de participar dessa caminhada, não só na 17ª, mas durante todos os 17 anos de caminhada. Ao longo desses 17 anos, eu quero aqui registrar e deixar aqui o meu muito obrigado, em nome de Divinópolis, ao promotor da infância e juventude, Casé Fortes. Esse cidadão, nascido na cidade de Barbacena, casado e residente da cidade de Divinópolis, cidadão honorário dessa cidade, vem desempenhando um trabalho nacionalmente reconhecido e hoje, pela manhã, toda a equipe da TV Câmara e toda a equipe também de comunicação da Câmara Municipal pode estar participando dessa grande caminhada que é de suma importância. Por que ela é importante? E aqui eu quero dizer a todos os pais, mães, tios, tias, avós que assistem atentamente a TV Câmara nessa tarde do 18 de maio. É de suma importância que haja o diálogo entre a família e a criança. É de suma importância que a criança se abra aos seus pais, aos seus tios, aos seus familiares, para falar se ela sofreu algum tipo de abuso. Abuso esse que pode acontecer na escola, na farmácia, na padaria, no supermercado, até mesmo dentro da igreja. Você que é tio, tia, mãe, pai, que tem uma criança na família, vale a pena reforçar o diálogo. Que às vezes um simples diálogo com uma criança pode demonstrar o que ela sofreu. Às vezes foi um abuso somente em palavras, ou um abuso até mesmo no toque. Mas se ela foi abusada, naturalmente ela precisa se desabafar. E ela precisa falar com alguém. E esse falar vai acontecer com uma pessoa que ela se sente segura. E pode ser você, um tio, uma tia, um primo, a mãe, até mesmo o pai. Mas vale a pena a palavra-chave do dia 18 de maio, que é a palavra do diálogo. Então que fique esse alerta para todas as crianças e adolescentes do município de Divinópolis que nos assistem atentamente, da importância que é o diálogo com nossas crianças para entender o que elas vêm passando nas escolas, nas igrejas e por onde elas circulam durante todo o dia a dia das nossas crianças. E vale ressaltar que nós temos que cuidar do nosso futuro. E o nosso futuro está nas mãos dessas crianças que participam hoje atentamente a esse movimento tão grandioso que é o movimento de combate à pedofilia no município de Divinópolis. Também, senhor presidente, quero falar nessa tarde da realização do prêmio Mulheres Notáveis, que irá acontecer hoje lá no Divinópolis Clube. É um evento organizado pelo Jornal Agora, através da sua coordenadora e diretora proprietária, Janine Faria. E eu tenho a certeza que, carregado de emoção, aclamação e empoderamento, essas mulheres vão ser homenageadas nessa noite com muito orgulho. A lista de premiadas deste ano é composta por mais de 45 mulheres que atuam e se destacam nos mais diversos âmbitos. Oportunidade que poderemos homenagear mulheres que brilham através de suas trajetórias marcadas pelo sucesso e pelo protagonismo, pelo empreendimento. Sinto-me feliz e honrado de ter a oportunidade de prestigiar e homenagear tantas mulheres aguerridas, exemplos de talento, garra, coragem. Em meio a essa estrutura machista que tenta ofuscar ou dominar as mulheres, uma mulher empoderada ajuda a empoderar várias outras, mesmo que ela nem se dê conta disso. E cabe a nós, que temos a responsabilidade no trabalho da vida pública, seja como legisladores ou como administradores públicos, trabalhar com afinco para implantar políticas públicas que valorizem os direitos e a igualdade para as mulheres. Quantos de nós, como eu, sentimos na pele a dificuldade de nossas mães, sendo arrimo de família? Com poucos anos de vida, eu perdi meu pai, vítima de um acidente, quando trabalhava na roça. Minha mãe, costureira, mudou-se comigo e minha irmã para Divinópolis, para dar educação e condição de vida. Portanto, o exemplo de trabalho árduo e as dificuldades muito maiores aqui de um homem, eu pude constatar, vendo o sofrimento e o dia a dia de minha mãe. E hoje ainda continua sendo muito difícil para as mulheres conseguirem viabilizar as mesmas condições vantajosas que os homens conseguem, e facilmente podemos ver essa diferença, por exemplo, no pagamento de salário aos atletas profissionais. O salário recebido pelos atletas de sexo masculino são invariáveis, maiores que o salário das atletas do sexo feminino. Chegou a hora de darmos um basta nessa diferença. Meus amigos, minhas amigas, manifesto, portanto, o meu reconhecimento e respeito a todas as mulheres que hoje recebem o prêmio Mulheres Notáveis 2023, esse evento promovido pelo Jornal Agora. E para encerrar, faço questão de parabenizar uma a uma as mulheres que serão homenageadas na noite desta quinta-feira. Adriana Botega, Ana Fernanda Galvão, Ana Paula de Freitas, a nossa vereadora, Cida Malta, Débora Luiza Silva, Fabiana Valério, Fernanda Pardini, Jerusa de Brito, Giovana Ribeiro, Graziela Bezerra, Helena Alves, Isabela Baeta, Geila Reis, Jordânia Amaral, Júlia Campos, Júnia Matos, Kênia Apolinário, Kiara Lacerda, Larissa Amaral Carregal, Luciana Esbampato, Lucilene Oliveira, Maiara Moura, Maria José Lacerda, Mariana Ribeiro, Mércia Elísia, Michele Fernanda, Natália Santos, Patrícia Vasconcelos, Paula Murrá, Rafaela Santiago, Mireile de Fátima, Rosa Soares, Rosângela Tavares, Rosângela Vasconcelos, Rosilene Botega, Sandra Freitas, Sara Canto, Shirley Aquino, Simone Pardini, Suelen Rodrigues, Tia Ju, Valquíria Lopes, Vanessa Ventura, Vanilda Moraes, Vivian Batista e Viviana Azevedo. Em nome da Câmara Municipal de Divinópolis, eu agradeço e parabenizo a todas vocês, mulheres notáveis do ano de 2023, esse prêmio de reconhecimento e oferecido pelo Jornal Agora, através da sua diretora, Janine Faria. Parabéns.
Obrigado, vereador Eduardo Prince Júnior. Parabéns pelo seu belo discurso. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Vocês que se fazem presente em plenário, nosso maior boa tarde. E inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus, pedindo o Dorel para colocar a foto do Adriano, conhecido lá no Serra Verde como Cabrito. Faleceu na noite de ontem, num acidente automobilístico. Então a gente está de luto, o Serra Verde está de luto, a pessoa muito quista, está sendo velada ali no parque, o sepultamento agora às 17 horas, a gente vai até pedir licença para dar uma chegadinha lá no velório. Então fica aqui Adriano Serra Verde, mais conhecido como Cabrito. Então é com imenso pesar que a gente dá essa notícia, né? Foi inesperado um acidente, um trabalhador íntegro, uma referência que a gente tinha ali, filho do Sr. Joaquim, um zelador da nossa praça lá, um homem também íntegro, um voluntarioso do bairro. Então, o Serra Verde, a região está de luto. Fica aí nossos votos de pesares a toda a família. Complexo da Ferradura. Vamos lá o Dorel de novo, pedindo ele para colocar mais esse capítulo, né? Espero que agora seja o final. Agora a coisa vai. A empresa vencedora foi Minascom, Engenharia e Construções Limitada. Essa obra faz questão de abordar a dificuldade, a novela que ela está sendo, né? Cerca de 12 anos parada, e vai fazer grande diferença ali, ali no centro industrial, naquela região do Icaraí, Candidez. Então vai ser grande avanço. Ela está parada por esse tempo, o desacordo da Camig, antiga Camig, que quebrou o contrato. Então, eu faço parte dessa história no tocante ali, a permuta, na verdade, uma contrapartida do município, do estado para com Divinópolis, no tocante ao Trevão do Icaraí. Foi na época que foi fazer essa permuta, a gente bateu o pé e exigiu uma contrapartida de 3 milhões e pouco, onde foi destinado parte da verba, cerca de 800 mil a 1 milhão, lá para este complexo, muito necessário, vai desafogar o trânsito ali. Então a gente parabeniza também o governo por ter reformado o projeto, um projeto mais ousado. Parabéns todo ali o Paulo, o próprio prefeito Gleidson, por ter ousado num projeto mais caro. Então a própria prefeitura está entrando com mais de 1 milhão de reais ali nesta obra. A gente contribuiu com essa luta, que foi não deixar passar despercebido esta contrapartida do terreno ali próximo ali ao Lagoa dos Mandaris, que foi doado para o estado para que fizesse o Trevão do Icaraí. Então já tem, glória a Deus, a quarta licitação, né? Uma foi deserta, a outra foi deserta, a outra teve problema. Essa, glória a Deus, deu certo. Vamos estar torcendo, empenhado e ajudando o que for preciso o governo a tirar do papel mais esta obra. Dorel, novamente vou estar te amolando, irmão. Coloca a foto aí do deputado Wilson. Não é o periquito, não, o Wilson, lá da comissão Comissão de Saúde da Assembleia, onde novamente nós tivemos uma reunião ontem, reunião muito proveitosa. A gente está buscando, senhor presidente, buscar um alinhamento, uma melhoria no tocante às vagas, aos leitos. A gente sabe que o município vai até certo ponto, até na UPA, que está sobrecarregada, muito defasada, sucateada, né? Precisa de um olhar diferenciado, tanto do governo municipal quanto estadual, para aquela unidade. Então a gente está buscando uma solução. Eu não trabalho muito, não critico, mas não trabalho com audiência pública, que é uma maneira que eu vejo que a pessoa vai desabafar, vai falar, xingar, mas eu busco mais, é buscar resultado. Por isso que eu faço o fórum, e estou conclamando o pessoal da saúde para fazer esse fórum da saúde, para ver o que a gente pode estar contribuindo, né? Porque deixar um pouco de falar e agir mais. Eu acredito que o superintendente não dura mais do que 10 dias frente à Superintendência Regional de Saúde em Divinópolis. Então, aguardando essa mudança, que eu acredito que vai ocorrer, a gente quer estar sentando com o novo superintendente, a Secretaria de Saúde, os deputados, para buscar junto ao governo estadual uma modalidade que foi aplicada em governos anteriores. Dr. Rui, quando era secretário, fez parceria com os hospitais particulares. A tabela SUS era complementada pelo Estado, né? Ele teve essa habilidade. Então, isso que a gente vem buscar, que é possível, né? Desafogar um pouco a UPA e também deixar algumas pessoas estão ficando aleijadas por falta de tempo hábil de ser socorrida, em especial a questão ortopédica, né? Então, a gente tem que buscar solução para esses problemas, né? Não somente ficar na gritaria e nem buscando soluções que não vão, na verdade não são soluções, só mesmo uma cortina de fumaça. Então, assim, toda audiência pública é bem-vinda, mas buscar um mecanismo efetivo de resolver esse problema. Então, a gente está trabalhando junto com a Comissão de Saúde da Assembleia, né? Estou aguardando essa questão do superintendente, a veracidade da substituição do mesmo. A gente está aguardando. E isso, a gente vê que Divinópolis, 4 hospitais. Só um que atende alta complexidade. E essas pequenas e médias complexidades vão para as cidades de fora. Isso é um transtorno para as famílias. É uma despesa. Teve o caso lá do rapaz do Nova Fortaleza 1, que teve um acidente, precisou de cirurgia ortopédica, foi para em Pará de Minas, que não é referência, ficou aquela disputa. O pai e a mãe revezavam dentro do carro, por não ter dinheiro, estava dormindo dentro do carro, ficou naquele sofrimento. Foi liberado, chegou em Divinópolis, não tem assim, uma sequência no tratamento. Então, são vários pontos que têm que ser vistos com seriedade, sem politicagem, mas com seriedade. A saúde sempre é um mistério, senhor presidente. Toda vez que aborda esse assunto de saúde, hospital, UPA, arrepia e vira aquele chapéu velho. Tem um mistério nisso aí, né? A gente tem que ter a ousadia de estar falando no assunto, né? E a coragem, a ousadia e também a seriedade, que nós estamos tratando de vidas, né? Não podemos ficar meia boca, né? Deixando para lá, vamos deixando para lá. Enquanto isso, os munícipes estão se arrebentando e aguardando falar nisso aqui. Isso aqui é o quê, irmão? Ah, a questão do trânsito, né? Maio Amarelo. Né, ontem foi lá na questão da lançamento lá, Maia Amarela, lá na prefeitura, estive lá com o Rodrigo. O trânsito é essa questão caótica. Estou até que o vereador aqui me passando uma questão ali do cruzamento ali da rua Sergipe, né, onde é alvo de vários acidentes, né, vários acidentes. Então, assim, tirar um pouco da ansiedade dos motoristas e competência na Sede Trânsito. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PV, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Nobre presidente, seguindo o rastro da fala do nosso nobre presidente, Eduardo Prince Júnior, hoje pela manhã também participei, né, da caminhada Todos Contra a Pedofilia, este movimento tão importante, né, liderado pelo nosso promotor, querido promotor, Cazé, que é de suma importância, esse mal que assola a nossa sociedade. Né, a gente vê reportagens, noticiários, noticiando essa triste realidade tão comum em nosso meio e que na grande maioria acontece dentro dos próprios lares. Né, a gente precisa vestir essa camisa junto com nossas entidades e defender as nossas crianças, nossos jovens. É um compromisso que cada um de nós temos que ter, né, de combater veementemente a pedofilia, né? Denunciar, jamais se calar. Muitas pessoas, às vezes, se calam, encontram situações como essas e se calam, se omitem. Enquanto nós fizermos isso, este mal vai continuar. Temos aí a nossa polícia civil, né, Polícia Militar 190, 181, você nem precisa se identificar. Façam a denúncia. Isso é importante para que possamos combater veementemente esse mal que existe e que assola todo canto, né, vamos assim dizer, né, de nossa cidade, de nosso estado, do nosso Brasil. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de abordar, foi que tem sido bastante debatido durante essa semana, é sobre o piso nacional da enfermagem, né, que vários profissionais da enfermagem nos têm procurado durante essa semana, debatendo essa questão. Estive em contato, né, com o presidente do Corém, hoje deputado federal Bruno, com o Richardson, que é o conselheiro do Corém de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, aliás, aqui em Divinópolis, né, onde obtive a seguinte informação, gostaria de estar passando para todos os profissionais de enfermagem. Na data de 15 de maio, o ministro Barroso revogou a liminar de sua autoria, que suspendia a vigência do piso salarial da enfermagem. Essa decisão foi aguardada... ao referendo do plenário da Corte. Em sua nova decisão, o magistrado determinou que, no caso de servidores públicos da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial deve ocorrer conforme estabelece a Lei 14.434, de 2022, com os seguintes valores. Enfermeiros, 4.750, técnicos de enfermagem, 3.225, 70% do valor dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e parteiras, 2.375, ou 50% do valor dos enfermeiros. No setor privado, o ministro abriu a possibilidade de uma negociação coletiva. No que diz respeito aos servidores dos estados e municípios, suas autarquias e fundações, bem como os contratados por entidades privadas que atendem ao menos 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, SUS, o ministro Barroso determinou que a implementação da diferença resultou do piso remuneratório nacional permitido em toda a sua extensão coberta por recursos provenientes da assistência financeira da União. É importante ressaltar que a decisão do ministro Barroso está concedida com a posição recentemente adotada pelo plenário do Supremo, que manteve o piso salarial dos agentes comunitários de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Para garantir o custeio do setor privado, foi aprovado pelo Legislativo um projeto de lei do Congresso Nacional, PLN, no valor de 7,3 bilhões de reais. Essa medida visa afastar o risco de impacto inesperado e desproporcional aos entes, evitando negativos sobre o serviço prestado à população. Essa foi a decisão, né, que ocorreu nessa semana e com a sanção, né, do presidente também, Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 12 de maio, o novo piso salarial da enfermagem. Hoje pela manhã, né, como falei, vários profissionais da enfermagem nos têm procurado durante a semana. Hoje pela manhã conversei com o Gabriel, lá da Fazenda, né, que é responsável para onde vai esse dinheiro. Ele me informou que o Ministério da Saúde ficou de repassar 8 parcelas ainda este ano, no valor de média 1 milhão e 800, né, para o custeio. Mas que até hoje pela manhã, até as 8 horas, esse valor não estava depositado da primeira parcela para que se inicie o pagamento de imediato já ao piso salarial da enfermagem. Em seguida, né, eu procurei a nossa vice-prefeita, Janete, que muito assim, deu uma boa atenção, né, uma excelente atenção, vamos assim dizer, né, a esse projeto nosso. Uma receptividade boa. Nos prometeu que de imediato, assim que a primeira parcela do piso salarial da enfermagem for depositado, faremos uma reunião juntamente com a Segov, o secretário Gabriel, o Tiago da administração, o secretário Alain e o Guilherme, que é hoje o presidente do Conselho Municipal de Saúde, para debatermos de imediato, né, para que se faça justiça. Assim que depositar, a União depositar este valor, Né? Então, teremos de imediato essa reunião para que se possa já iniciar o pagamento do piso nacional aos enfermeiros da, do sistema público. Quanto ao privado, né, eu não tive ainda contato com a diretora superintendente, a Elise, para que podemos também conversar com ela, para que ela possa nos explicar como será pago aos funcionários lá do Complexo Saúde São João de Deus, que também recebe valores pela União por prestar mais de 60%, né, dos serviços de saúde ao SUS. Então, eles também receberão essa parcela do governo federal para que possa pagar, né, aos funcionários, aos colaboradores da enfermagem do Complexo de Saúde, o piso salarial. Mas, como falei, ainda não tive a oportunidade de estar conversando com a mesma para que possa, né, estar passando essa informação. Quanto ao da prefeitura, como falei, em conversa hoje pela manhã com o Gabriel, creio que hoje ou amanhã, ou até no mais tardar, segunda-feira, a União possa estar passando, né, essa primeira parcela para os cofres públicos do município, para que de imediato se cumpra a lei. O que ele me garantiu que foi notificado que receberá 8 parcelas, né, de em média, 1.800.000, 8 parcelas nesse valor, de cada parcela nesse valor, para o custeio do serviço dos técnicos, enfermeiros e auxiliares do serviço público. Então, a gente está acompanhando de perto, deixo aqui meu compromisso com a enfermagem, que assim que esse dinheiro estiver em caixa, estou acompanhando todos os dias, junto com o Gabriel, que é o secretário de Fazenda. Assim que esse dinheiro estiver em caixa, estaremos realizando essa reunião de imediato, de emergência, para que possamos ajustar para os servidores públicos o pagamento do piso salarial da enfermagem, né? Tão merecido por esses profissionais que vestem a camisa, que são a linha de frente no combate às endemias, pandemias, né, às moléstias que assolam a humanidade. Dando continuidade, senhor presidente, na tarde de ontem, às 16 horas, ontem, estive lá na Assembleia Legislativa do Estado, onde na oportunidade fui recebido pelo deputado aqui de Divinópolis, o deputado Eduardo Azevedo, que nos deu assim, maior receptividade, né, em seu gabinete. Apresentamos a ele, né, propostas de melhorias, em especial para a nossa saúde aqui em Divinópolis. E uma delas, né, eu questionei sobre a construção de uma unidade de saúde ali no bairro Santos Dumont, onde que há dias atrás mostramos aqui nesta casa a triste realidade lá de uma casa alugada, né, que estava em péssimas condições de atendimento. Apesar de ter sido reformada, a gente precisa de construir uma unidade própria. É uma região que está em crescimento, né, em constante crescimento, e que precisa de uma unidade de maior porte. Então, a gente está procurando, esse ano já destinei 250 mil, que está nos cofres da prefeitura, para o início das obras, e solicitei dele uma implementação no valor de R$1 milhão, né, para a construção dessa unidade aqui no bairro Santos Dumont, tipo 2. É uma unidade de maior porte, que poderá dar uma tranquilidade a toda a região por um prazo médio de 30 anos, sem precisar de uma nova construção de uma unidade, né, que é uma unidade que comporta o maior público. Então, ele recebeu receptivamente a nossa indicação, a nossa solicitação, prometeu de, ainda este ano, estar buscando recursos dentro, junto ao governo do Estado, e está, dentro do possível, indicando essa emenda para que possamos, né, iniciar essa obra lá na nossa região. Outro assunto, a gente também solicitou para ele, né, na oportunidade que estivemos lá, a compra de um ultrassom para a unidade de pronto atendimento, a UPA Padre Roberto. Muitas pessoas que internam ali precisam, né, passar por um ultrassom e não tem esse aparelho na unidade. Apesar de não ser preconizado, né, pelo Ministério da Saúde ter um ultrassom em UPA, a gente está buscando essa melhoria, essa adequação para a nossa unidade. Muitas vezes, pessoas que estão ali, mesmo sem recurso, tem que sair dali da UPA para procurar uma clínica particular para ter um diagnóstico de apendicite, né, devido a uma dor abdominal difusa, não existe ali. Então, a gente tem buscado lá esse recurso. Outra coisa também, senhor presidente, para terminar, em nome da Comissão de Saúde, solicitei ontem, né, do vereador Ney, do vereador Israel, solicitei ontem uma reunião com o secretário de Estado, o doutor Fábio Bacaretti, para a gente discutir a situação do Hospital Regional. E tão logo seja agendado, estaremos lá e traremos boas notícias para a nossa população de Divinópolis. Obrigado pela sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braz. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar o meu pronunciamento de hoje parabenizando as minhas amigas, vereadora Ana Paula do Quintino e a minha colega Marcela Knupp, que irão receber, né, o prêmio hoje Mulheres Notáveis nas categorias Líder Comunitária e Diretora de Comunicação. Parabéns, Ana. Parabéns, Marcela. Mais do que merecido, são duas pessoas que eu conheço muito bem e sei o trabalho que faz. A Ana como líder comunitário, representando a periferia. A Ana, você sabe o meu reconhecimento, parabéns. Marcela, que aqui está presente, parabéns pelo que você faz de melhor, que é essa diretora de comunicação, essa pessoa muito simpática, carismática e profissional. Então eu me sinto muito honrado e dou parabéns a todas as mulheres lá hoje, em especial essas duas que são minhas amigas, que posso chamar de amigas, e o prêmio mais que merecido. Então, Deus abençoe vocês, parabéns. Na sequência, senhor presidente, eu gostaria de convidar a todos, mas em especial os moradores do bairro Jardim Candidez, para participarem da mobilização social pela paz, que acontecerá na Escola Estadual Sidney José de Oliveira, lá no bairro Candidez, no próximo sábado, de 8 às 12 horas, onde acontecerá diversas atividades voltadas a toda a comunidade, como vacinação, aferição de pressão, atualização do Cade Único e outras brincadeiras, pula-pula. Então vai ser uma festa muito grande. Então não deixem de participar desse evento. Então você aí, ó, Divinópolis inteiro, mas você aí, morador do bairro Candidez e ao redor aí, do bairro Jardim Candidez, então a gente está dando essa oportunidade e esse convite para vocês participarem no próximo sábado, de 8 horas ao meio-dia, na Escola Sidney José de Oliveira. Senhor presidente, agora eu quero falar sobre a reunião que tivemos ontem na cidade administrativa com a Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. Nós fomos recebidos lá pelo subsecretário de Estado de Esporte, senhor Antônio. Foi uma reunião muito produtiva, onde nos foi apresentado alguns serviços que são disponibilizados pelo Estado através da Secretaria. E podemos também apresentar as demandas de nossa cidade na área do esporte. Mostrar a foto aí para a gente. Estavam presentes lá na Comissão de Esporte. Quero já, de antemão, cumprimentar os meus parceiros, o Anderson da Academia e o Wesley Jarbas, que estava presente com a gente lá. Quero agradecer o deputado estadual Eduardo Azevedo, que alinhou essa reunião junto com o subsecretário. Ele não pôde estar presente, mas foi muito bem representado pelo seu assessor, o Einstein. Então, a gente agradece muito. A gente sabe que, infelizmente, né, o esporte ele é muito pouco valorizado, não só na cidade, mas no estado inteiro. Mas essa reunião eu achei que foi muito produtiva e, se Deus quiser, a gente vai trazer novas novidades. Eu acredito que os meus pares também vão falar um pouquinho sobre isso, mas foi uma reunião muito, muito participativa, muito boa e graças a Deus correu tudo bem. Senhor presidente, mudando de assunto de novo, caros colegas, eu quero chamar a atenção de todos vocês para essa situação que vem acontecendo na nossa cidade em relação aos pontos de ônibus do transporte coletivo. Não sei porque algumas estruturas estão sendo tiradas desses pontos, deixando o usuário em pé e sem nenhuma proteção. Recebi uma carta hoje, recebi denúncias por telefone e, infelizmente, a gente vem relatando esses problemas em vários pontos, né? E entrei em contato com o secretário Luca, fiz esse questionamento com ele, principalmente a retirada completa
do abrigo que estava instalado ali na rua Pernambuco entre 1º de junho e Antônio Olímpio Moraes. O próprio secretário se espantou, dizendo que não tem motivo nenhum para retirada. Mostra a foto aí, por favor, porque só a gente falar não resolve. Olha lá, essa é a rua Pernambuco entre Antônio Olímpio Moraes e 1º de junho. Cadê aquela guaritinha de proteção de sol? Cadê os bancos? Infelizmente, né, a gente fica muito chateado porque tiraram. E o Lucas não entendeu porque tirou. E é o nosso secretário, né? O outro ponto localizado é esse aí, ó, na Avenida Getúlio Vargas. Para quem não sabe, ali perto do poliesportivo. Tem até uma coitadinha sentada lá no sol. Deve ser agora de manhã, porque está fazendo frio. Está até ali no sol ali. Mas imagine isso aí o dia inteiro. Olha lá para vocês verem. Infelizmente, gente, é o que está acontecendo na nossa cidade. Tem mais dois pontos na rua Joaquim André, próxima à rodoviária, e na rua Benedito Gonçalves, no centro industrial, no distrito industrial, onde vários profissionais ficam lá esperando ônibus cansado para voltar para casa sem o abrigo, sem o local de sentar, sem a guarita pra, por causa de chuva, de sol. E aí fica a nossa pergunta. Será que o consórcio Transoeste está fazendo isso de propósito? Para julgar a população contra a prefeitura? Ou será que estão tentando sucatear o serviço, né? Ah, nós estamos arrumando, mas não está arrumando nada não, só tirou. Então será que estão querendo sucatear o serviço para depois cobrar um aumento de passaginha? Fica a pergunta aí. Então deixo aqui a minha indignação, a minha cobrança, e aguardo o nosso secretário Lucas que me dê a resposta o mais rápido possível. Você sabe por quê? Porque depois, na hora de votar um ou outro projeto aqui, senhor presidente, na hora de votar algum projeto aqui, é a gente que dá a cara para bater. É a gente que dá a cara para bater. Vem algum outro projeto aí, é a gente que vai brigar. Então fica a nossa cobrança aí. Mazelas. E são mazelas, porque o usuário, ele paga. Porque ele paga por ficar ali, ué, ele está pagando, ué. Ele tem que ter uma dignidade de estar esperando o ônibus ali, ó. Às vezes quando não atrasa, às vezes quando não mata o horário. Ele está pagando ali para ficar uma hora ali no sol quente, uma hora ali na chuva, uma hora em pé, trabalhou o dia inteiro. É uma hora em pé esperando a lotação. Então, eu quero essas respostas o mais rápido possível. O Lucas, que sempre atende a gente bem, Lucas, providencie isso para mim que eu vou dar a notícia na terça-feira aqui. E eu quero, viu? É ponto de interrogação. Será que estão querendo boicotar, caros colegas? Será que esse consórcio Transoeste está querendo boicotar a prefeitura nisso? Estão sucateando aí os pontos aí? Isso eu estou perguntando assim, será? Estou afirmando? Ainda não. Ainda não estou afirmando. Só estou falando será. Senhor presidente, agora um outro assunto que eu quero abordar aqui nesta tarde de hoje é que eu queria falar de um problema que está acontecendo há muito tempo mesmo, bairro Santa Rosa. O que acontece? Hoje eu estive na rua Peru, mostra a foto aí pra gente, lá na rua Peru, ali no bairro Santa Rosa. Esse aí é um final de rua, na beirada do Corgo, na rua Peru. Vocês estão vendo esse buraco aí, ó? Pra quem não sabe, essa vegetação aí, eu, vereador Zé Braz, nós tivemos lá como comissão de meio ambiente, porque isso aí, ó, é mais uma mazela da Copasa, onde eles estão fazendo a captação de esgoto. É o final da rua Peru, no bairro Santa Rosa. Colocaram, plantaram a baquiária na beirada do Corgo, aquilo estendeu para a rua, para fora da rua, e aquele buraco ali, ele tem mais de 1,20 m de fundura já. Ele já está engolindo a primeira casa. Ele já está engolindo a primeira casa lá no bairro Santa Rosa. Então a gente fica parando para pensar, de quem que é a culpa? De quem que é o problema? É da Copasa que começou a fazer essa bendita captação de esgoto na região sudeste, ali no bairro Santa Rosa? Ou é a rua, porque já pegou metade da rua? Ou é a culpa da prefeitura, que já pegou metade da rua? Já está engolindo uma casa. Então, eu deixo aqui a minha indignação. E também na rua Paraguai. A rua Paraguai, desde o dia, o primeiro dia que eu entrei nessa casa, já tinha um problema. Se for o presente de Natal de 2021 para os moradores ali, metade da rua já foi engolida no bairro Santa Rosa. Já foi engolimento, já caiu até um carro lá dentro. Eu já mostrei esse carro aqui. E eu falo, eu vou na Copasa, cobro da Copasa, a Copasa joga a prefeitura. Você vai na prefeitura, fala que é Copasa. E aí? A culpa é de quem? A culpa é minha? A culpa é do morador? Então eu peço providência, tomar as providências o mais rápido possível. Desse lixo dessa empresa Copasa, eu não aguento mais falar. É toda a mão falando. Isso aí é o bairro Santa Rosa. Segura, é terça-feira, eu vou mostrar aqui o maio amarelo da Copasa. Já está tudo preparadinho. Mas, infelizmente, isso aí, ó, eu tenho que cobrar. A culpa é da prefeitura, a culpa é da Copasa. Resolve isso para mim que eu vou ficar aguardando. Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania e o vereador Periquito, beleza? Senhor presidente, a Jefis saiu da farmácia. Senhores vereadores, pessoas aqui presentes, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem tivemos a honra, tivemos a honra de participar na FIENG de um evento do Ministério Público de Minas Gerais. Né? Vossa Excelência também estava lá, representando essa casa. E também, sendo um palestrante, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Jarbas Soares Júnior, que muito nos enriqueceu com sua fala sobre o projeto Compor e os acordos já compromissos, né, pelo Ministério Público Estadual. Como, por exemplo, o acordo, né, todos nós sabemos hoje, com a Vale do Rio Doce. Então, senhor presidente, eu fico muito feliz em poder estar participando, né, desses eventos, que a gente só tem a ganhar e crescer o nosso conhecimento para que nós possamos aqui fazer um grande trabalho por Divinópolis. Né? Agradeço ali a todos que tive a oportunidade também de ver vários amigos lá, os promotores, ex-prefeitos, né? Várias pessoas lá, advogados, né, que mexem nessa área de leis. Então, fiquei muito satisfeito, achei uma excelente reunião, muito aproveitosa. Senhor presidente, hoje também, né, poderia deixar de dizer que acompanhamos aí a caminhada todos contra a pedofilia. Essa é uma bandeira que esse vereador sempre carrega aí, já tem muitos anos, né, e eu fico feliz poder tirar essa bandeira junto aí com o nosso grande promotor, o Casé. Então, fico feliz em ver hoje aquela rua, né, cheia de crianças, cheia de pessoas da autoridade, policiais, tanto militar, civil, né, federais. Tinha professores, várias pessoas da nossa cidade e principalmente pessoas de fórum. Vieram, eu tive o prazer de conhecer o vereador de Belo Horizonte, vieram as pessoas de Belo Horizonte e da cidade e região. Quer dizer, nosso evento, graças ao Gazé, está crescendo. Então, nós ficamos muito felizes em poder estar participando mais uma vez este ano, né, dessa caminhada contra a pedofilia. E quero deixar aqui mais uma vez, Gazé, meus parabéns. Continue assim, vão trabalhar em prol das nossas crianças. Denuncia. Abuso contra criança é crime. Vamos denunciar. Pedofilia, não. Senhor presidente, também gostaria de dizer que no dia 15, né, de maio, nessa semana, tivemos uma reunião lá com a vice-prefeita Janete, juntamente com alguns vereadores dessa casa, né, onde nós tivemos a honra de receber, com alegria, a grata notícia da visita do nosso querido Padre Manzotti, que virá à cidade de Divinópolis fazer ali um grande evento, né, para toda a população, no dia 11 de novembro, né, de 2023. Esse evento será lá na Avenida Paraná. Fico feliz de estar nessa reunião, junto com a vice-prefeita e alguns vereadores lá de nós estávamos, né, para que juntos possamos aí trazer essa boa nova. Nós estamos precisando é disso. Como disse nosso irmão Josafá, vamos orar. Vamos orar, né, irmão? Então, nós estamos precisando disso, agradecer a Deus a cada dia e pedir a Deus aí mais saúde, mais paz, mais tranquilidade, não só para nossas famílias, mas para o mundo. Senhor presidente, também gostaria de dizer que a gente continua trabalhando lá para o nosso bairro, nossa região, né? E todos sabem que esse
vereador, hoje, Periquito Beleza, como conhecido, não falta aí com as suas, seu trabalho do dia a dia do nosso bairro, da nossa cidade. Sabe que há vários anos, né, a gente vem trabalhando aí em prol da nossa, do nosso bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Ipê Pereira, que é a região toda nossa ali, e toda de Divinópolis. Mas a gente não adianta a gente passar para um outro bairro, se a gente nem terminou de trabalhar no nosso bairro. Então a gente tem que terminar nosso bairro e ir passando para outro bairro, igual nós estamos fazendo. Então eu tenho um orgulho aí, hoje, né, de, junto com o prefeito Gleides, semana passada nós fizemos um vídeo lá no bairro, mais uma vez, senhor prefeito, nós estamos precisando da rotatória aqui, a acidente demais aqui na rua e também com a rua Nossa Senhora da Aparecida, né, e também na rua Duarte, com a rua Itambé. Gostaria que o Dorel colocasse para mim as fotos, que graças a Deus aí um empenho, né, desse vereador junto ao prefeito Gleides e principalmente também ao secretário de trânsito Lucas, que fez aí o projeto com toda a sua equipe lá da secretaria e trouxe o melhor para o nosso bairro. Ali vai atender, tá, agora estamos vendo ali, tem a sinalização, né, a placa de pare, a placa de sinalização de que há a rotatória, né, de circulação. Ali esse vereador trabalhou junto com o pessoal fiscalizando, né, o pessoal trabalhando ali durante a noite, né, que isso é uma obrigação nossa. Nós não fazemos obras. Nós simplesmente pegamos as nossas indicações, levamos até o prefeito, ele que escolhe qual local que ele vai poder fazer as obras que realmente precisa. E ele viu que ali é um local ali muito perigoso, que o bairro Planalto, Santa Luzia, aquela região precisa. Principalmente com essa abertura que estamos fazendo na rodovia dos Batistas. Aquele vai ficar um trânsito muito grande, muito pesado ali na nossa rua Itambé, né, que ela corta todinha ali o bairro Planalto, Ipiranga, e vai sair lá no bairro Liberdade, vai sair no bairro Bom Pastor, né, Alvorada. Então, nós estamos trabalhando junto com a prefeitura de nós, junto com a Secretaria de Trânsito, trabalhamos já essa possibilidade ali de segurança no trânsito. Estamos trabalhando em prol não só, né, do Planalto, Santa Luzia, Ipê Pereira, Ipiranga, também Liberdade, estão trabalhando em prol para Divinópolis. Todos vão passar ali, todos vão utilizar. Então a gente fica feliz que está sendo uma obra que está sendo concluída, né, vereador Roger, que me assiste com atentamente aí, né, a gente sabe a dificuldade, às vezes, de correr atrás de uma obra, né, principalmente quando a gente é presidente do bairro, a gente sabe toda a dificuldade do bairro, depois a gente, graças a Deus, assumiu aqui a Câmara já, novamente, então a gente tem que trazer essas demandas da população para a prefeitura, porque nós, vereadores, não fazemos nada, nós só levamos a indicação até o prefeito, e assim ele levará para nós essas obras para a nossa comunidade. Né, nosso amigo vereador Ademir, também, que acaba de chegar, fico feliz, né, Ademir, nós estamos lá daquela região nossa lá, nós ficamos felizes de ver lá, igual aquela rodovia 050 hoje, né, acabada, tanto, nós podemos atravessar de lá da rodovia para o Planalto, da rodovia para o Tietê, para São Roque, Campina Verde. Então, quer dizer, nós ficamos felizes quando acontece uma obra no nosso bairro, na nossa região. Isso é dinheiro nosso, dinheiro dos impostos, está voltando para o nosso bairro, para a nossa cidade. Fico feliz, e mais uma vez quero aqui agradecer ao prefeito Gleidson ter atendido esse pedido desse vereador, junto com a comunidade, dessa rotatória, né, mais uma vez, diga no bairro Planalto. Tem mais, né, não parou não. Principalmente nós temos ali um elevado que vai ser feito na porta da escola, onde nós estamos aguardando só as licitações ali para poder acontecer esse elevado, que será na rua Duarte, né? Então, nós estamos aguardando ali uma grande sinalização ali para que as mães, o projeto está prontinho, para que as mães possam atravessar a rua com tranquilidade com seus filhos até a escola Manuel Correia. Então, esse é mais um trabalho desse vereador junto com a prefeitura, junto com a população. Temos aí também as lâmpadas de LED que vai chegar aí também para iluminar nosso bairro, certo? Então esse vereador está aqui, mas ao mesmo tempo nós estamos lá, trabalhando lá, junto com o prefeito Gleidson, junto com a nossa vice Janete, junto com alguns secretários, né? E onde tem uma área ali que a gente precisa, se é da Capina, igual eu solicitei a solicitação lá do nosso secretário Gustavo, Aí o Gustavo já pediu que o Edinho fosse lá no bairro Planalto, Santa Luzia, e fizesse algumas limpezas de rua que os moradores me solicitaram. Então a gente faz aqui, passa esse pedido de solicitação à secretaria competente, e assim a população é atendida. Eu fico satisfeito aí de a gente poder trabalhar e estar contribuindo aí, senhor presidente, com a nossa cidade. Também gostaria de dizer que eu fiz um pedido ao senhor secretário Lucas, né, para aquele ônibus que está parado lá, agora não é um exigio mais, está de transite, fica parado lá na Praça do Planalto, às vezes lá 10, 12, 15 minutos, né. Eu tive aí solicitação de vários moradores do bairro Tietê, Campina Verde, para que o senhor levasse esse ônibus até lá em cima. Já levei essa proposta ao nosso secretário de trânsito, né, Lucas, e ele está fazendo ali já o trabalho, não só nessa linha de ônibus, como também a outra linha que nós pedimos ali no bairro Pepereiro, para levar até naquele núcleo industrial, onde tem mais de 500 pessoas que trabalham ali, ele fazer a extensão daquela linha do LP Pereira até lá. Então nós estamos aguardando aí, senhor presidente, a gente sabe que tem tudo, é o estudo, tudo tem a hora certa, né? A gente só pede a população aí para acalmar um pouco, que vai dar tudo certo. E principalmente falando nisso, as obras vão ter que parar um pouco aquela pintura lá no bairro Planalto, porque eles vão agora direcionar na rua Paraná, por causa da especificidade da cidade. Daqui uns 10, 15 dias, ele volta para o bairro Planalto de novo, assim o secretário Lucas disse que vai acabar toda aquela pintura estratigráfica, tanto no bairro Planalto como no Santa Luzia. Vamos deixar ali nossas ruas ali bem sinalizada, para que as pessoas possam atravessar. Nós temos crianças que vão para a escola, pessoas que vão à missa, né, pessoas que vão ao supermercado, e sempre está transitando na rua. Hoje, uma rua com mais segurança é melhor para o bairro e a nossa cidade. Gostaria de dizer também, senhor presidente, que nós, né, continuamos sempre trabalhando aí em prol da nossa praça lá, do Planalto. Tem um projeto, o projeto está na prefeitura, o deputado Domingo vai mandar uma emenda e vão reformar a Praça Padre Marinho no Planalto. Pode ter certeza que esse vereador não faz. Obrigado pela extensão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rodrigo Caboja. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar. Passando para o próximo vereador, convido agora aqui o vereador do Republicano, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente Israel. Peço permissão para falar aqui desse lugar.
Concedido, vereador.
Muito obrigado, presidente. Gentileza. Obrigado aqui também. Gentileza do vereador Hilton aqui ter passado, né, a vez para a gente. Sabe aí das pautas importantes que nós temos para falar aqui nessa tarde. No rastro da fala também do meu amigo, o vereador Ney Burger, também um ferrinho crítico do transporte público na nossa cidade, tem fiscalizado aí com afinco, né, e não se furta aí do seu direito, principalmente porque recebe demandas importantes. Esse mesmo assunto que a gente vem falar aqui hoje, senhor presidente, eu tenho sido coagido do meu direito, Eu recebi uma ligação anônima hoje, porque é fácil falar comigo no meu programa de rádio, e já pela segunda vez, em que uma pessoa tem se passado, eu sei que está essa pessoa, é da cúpula do consórcio Transoeste. Eu vou pegar a gravação dessa ligação e no momento oportuno, se for necessário, eu vou abrir uma CPI aqui nessa casa para a gente investigar, de fato, se é o sindicato, que todo mundo sabe que trabalha hoje a serviço da empresa, que está tentando me coagir, me calar. Eu tenho vez e voz aqui. E olha, gente, não é qualquer um, aliás, mas ninguém que vai me intimidar. Eu sei muito bem dos meus limites, dos meus deveres e das minhas ações aqui nessa casa, quando eu venho aqui para essa tribuna. E já usaram, inclusive, uma pessoa ligada à imprensa da nossa cidade, tentando me coagir de como eu vou votar no projeto 020, que justamente aumenta as multas do transporte público. Hoje, não me deixa mentir aqui, eu não vou falar essa linha, porque amanhã eu espero que o competente secretário Lucas mande os seus fiscais para fiscalizar essa linha, que na quinta vez, vereador Ney, em 10 dias, essa linha apresenta matando horário justamente no horário de pico. Cinco vezes em 10 dias. Eu não vou aqui me calar e muito menos ter medo, que isso aí, gente, não combina com o Roger. Vocês podem tentar meter medo em assessor ou algum outro vereador, eu respeito muito todos aqui, são homens e mulheres, né, mulher no caso da vereadora, de caráter. Inclusive vereadora também, Ana, que tem brigado aqui junto com a gente nessa pauta e tem fiscalizado em loco essas mazelas do transporte público na nossa cidade. E justamente isso, já para a população entender, eu queria aqui fazer um pacto dos vereadores que querem mudar essa vergonha que é o transporte público aqui na nossa cidade. Gente, não vamos nos sucumbir com medinho que estão tentando fazer com a ameaça de colocar foto de vereador na internet falando que votou contra motoristas. Gente aqui da casa está dando entrevista à imprensa que, para quem não sabe, vamos desenhar parte da imprensa da nossa cidade é bancada pelo transporte público, parte da imprensa. Não estou falando quais são aqui os órgãos. E não é mentira também, não é segredo para ninguém, que essa mesma Transoeste, sempre aqui na nossa cidade, fez aqui sempre faz aqui, esse sistema, quando qualquer projeto que aporta na casa, ou qualquer prefeito que queira mudar a realidade do transporte público, fica tentando mudar aí nos bastidores. Eu não estou nem aí se eu sou base, oposição ou independente aqui na casa contra o governo. Minha linha continua sendo independente. O que for ruim do prefeito que ele mandar aqui nessa casa, senhor presidente, eu vou votar contra. Já deixei bem claro. Tanto é que assinei uma CPI aqui na semana passada. Longe de mim, querer defender projeto A ou B de prefeito. Eu acho que é um projeto hoje que mais beneficia a população, o povo da cidade e o usuário do transporte público. E agora, é uma tremenda sacanagem com o povo. Quando um projeto aporta aqui nessa casa, que quer defender a população, que quer penalizar a empresa. E olha aqui, usaram a palavra ontem aqui, afoitismo, porque o prefeito está afoito contra a empresa. Nesse ponto, o prefeito Gleice, não está errado não. Nesse ponto, está fazendo diferente do que todo mundo que passou e sucumbiu aos desmandos dessa empresa. Que no mandato passado, hora nenhuma, eu vi o Galileu levantar a voz contra a Transoeste. Muito menos os que passaram, que muita gente aqui na casa defende, ama. Tem gente aqui até hoje que é apaixonado, as viúvas do Vladimir, né? O Vladimir que tanto ajudou o consórcio Transoeste aqui na nossa cidade. Aqui é diferente. Vereadores, olhando aqui nos olhos de vocês que estão aqui em plenário, cada um de vocês, nós temos a chance de mudar essa história aqui na nossa cidade. Nós temos o dever de defender a população. É a primeira vez que aporta um projeto aqui nessa densidade que realmente pode mudar. Por quê? A empresa não vai querer ser multada, porque hoje é lucrativo, gente, para o consórcio Transoeste receber uma multa na bagatela do valor que é e continuar matando horário. Mas cada um também tem o dever de saber se defender do que se sucumbir a páginas, a portais de notícias aqui da cidade, que sempre foram financiados pelo próprio transporte público.
Uma paz, vereador.
Eu não tenho aqui, por favor, vereador, fica à vontade, eu não tenho medo. Coloque a foto lá. Estão querendo inverter a população. A questão dos papéis hoje aqui na casa, de colocar quem votar contra, quem votar a favor do projeto que aumenta o número de multas, essa história de que motorista é multado, gente, isso é uma balela. Isso aí é para quem mata horário. Olha, e se o motorista, sinceramente, estiver matando horário, vá entender que não é o caso. Eu converso, represento a classe com muito valor, mas aqueles que me procuram aqui no gabinete. E não adianta não. Não vou me sucumbir a ameaças que eu tenho sofrido aqui, de que se votar, meu nome vai para tal lugar, meu nome vai isso, meu nome é aquilo. Eu tenho áudios, eu já tenho gravações contundentes aqui no meu telefone de que motorista não é multado. E eu vou mostrar para vocês no momento que for oportuno. O próprio motorista que me falou, que me passou isso, não tem medo de perder o emprego. Questão aqui analisando parte de uma classe. Agora vai olhar lá da cúpula, quem que teve ali dentro, eu vou mostrar as fotos para vocês de quem está. Inclusive estão transitando os corretores da casa agora. Eu vou mostrar as fotos de quem que é um dos motoristas, vereadores, que veio aqui bater forte na mesa e gritar com vocês na última reunião. Sabe o que ele faz? Ele é motorista particular do dono da empresa. Tem motorista que quebra o galho? Tem. mas tem muita gente aí de fora que não está nem sabendo o que está acontecendo. Única forma, vereador Hilton, que motorista paga multa é quando ele fala no celular, comete uma infração de trânsito ou faz algo pior no trânsito. Referente a ônibus quebrado e multas por atraso de linha, horário, isso é fato, é o consórcio. E por isso o consórcio, você acha que o consórcio está querendo defender motorista? Não está. Me fala ali quem que estava na reunião que dia, que as fotos não mostram. O administrativo da empresa, o advogado da empresa, o amigo do dono da empresa, mas menos de tudo, motorista de verdade. Por favor, vereador Hilton.
Roger Viegas, sempre atento, né? Não sei como os colegas. Você falou aí agora há pouco sobre fotos. Eu não sei, demagogia, alguma coisa parecida. A minha já pode preparar, porque eu vou votar junto com você e com vários colegas aqui presentes, né? Pode preparar, porque só um minutinho. Falem bem ou falem mal, falem do Hilton de Aguiar. Por favor, quanto mais mídia, melhor. Inclusive, quando teve vereadores dessa casa, fizeram uma propaganda para mim no mandato aí, que graças até agradeço eles de tanto que eles trabalharam por mim, viu, Israel? E hoje eu estou aqui graças a dois vereadores que trabalharam de graça para mim nesse quesito. Estou junto com você, Roger, uma empresa que não merece o nosso respeito. Estamos juntos, com certeza, vários vereadores que vão caminhar com o mesmo item. Não adianta empresário ficar mandando motorista, com certeza, o prefeito fez um trabalho assim, está fazendo de grande valia para a nossa cidade, e todos devemos saber que hoje temos na nossa cidade, no nosso Brasil, um senador que está atento junto com todo mundo, e assim, estamos cientes que vamos fazer o bem para a nossa população. Esse projeto que você relatou aí, o 020, pode vir cá conversar e tudo, mas todo mundo sabe que é a mando do senhor Felipe. Doa a quem doer, nós vamos votar a favor do projeto. Obrigado pela parte.
Muito bom, vereador. Obrigado pelo apoio, né, por engrandecer. Eu tenho certeza que quem é do povo vai votar a favor desse projeto. Quem é cobrado, quem não é bancado por empresário aqui dentro da casa, vai defender com unhas e dentes esse projeto aqui. Precisa de defender, mas dá o voto a favor, analisando rigorosamente a situação e depois das provas contundentes que eu vou mostrar aqui. Que motorista não é multado. Vão inventar agora, vão mostrar notificações. E outra coisa, você acha que o motorista que está sendo penalizado por uma multa todo mês, descontando o salário dele, você vai continuar na empresa sabendo que ele não está fazendo nada de errado? Gente, quando tem um tubarão muito grande interessado no bem do peixinho, você pode ter certeza que o tubarão não está ganhando só aquele peixinho, ele está querendo ganhar um cardume inteiro. Então, fica bem ali analisado que essa conversa é muito além. Ano que vem é um ano eleitoral, todo mundo sabe que quanto pior o transporte coletivo ficar aqui na cidade, pior é para a gestão, para a administração. Olha, sinceramente, eu não tenho voto declarado, eu não tenho apoio declarado aqui a ninguém, não sou candidato a prefeito, também não tenho um grupo quem vou apoiar, sigo independente aqui a minha linha na casa, mas sinceramente, gente, boicotar a população da cidade visando um projeto político é coisa de crápula. E vocês podem analisar aí que são os crápulas que estão do lado da empresa, os crápulas da política divinopolitana. Pessoa que realmente está interessada em mudar hoje a realidade do transporte público aqui na cidade, vamos pro fight, vamos colocar para a população, vai colocar a foto minha? Vocês estão me ameaçando, já ligando lá no meu programa de rádio de manhã? Eu vou colocar a foto também do outro lado, eu tenho assessoria, eu tenho gente capacitada para isso, eu tenho como me defender e simplesmente eu só vou mostrar aqui um áudio, um dos áudios que eu tenho, De como os motoristas reagem, falam diferente de uma meia dúzia que veio aqui gritar e defender os interesses do dono da empresa. Tinha gente ali se passando por motorista que ganha 6 mil reais por mês. Ganha 6, 7 mil, ganha salário ali de político, que estava batendo no peito e falando, queria ver vocês cumprir horário, assim. Se reinvente, cumpra suas metas. E quem não está satisfeito, que saia. Eu tenho certeza absoluta. Eu defendo aqui, continuo defendendo os interesses do motorista. Mas não sou classista e tenho nojo de quando fala comigo a palavra. Tem muito sindicato está aparecendo. Queria mostrar aí, só que o vereador Neiburger gentilmente me cedeu as fotos. Dorel, põe na tela aí para mim, por favor. Neiburger já mostrou. E para mostrar isso aí que estão fazendo com a cidade, ó. É isso aí, ó, porque eles não querem ser multados. Além de tirarem os horários, linhas, ficar matando horários, agora até o abrigo da população estão fazendo. estão tirando. Gente, é uma vergonha a covardia que essa máfia do transporte público está fazendo na nossa cidade. E a única verdade, realidade para a gente mudar isso é votando a favor do projeto 020. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Parabéns pelo seu pronunciamento. E na sequência dos inscritos, convido o vereador Anderson da Academia.
Permissão para falar da minha mesa?
Conselheiro, excelência.
Senhor presidente, prazer a todos os vereadores, vereadora, quem está presente, principalmente aqueles que estão assistindo pela NET. É o meu primeiro pronunciamento de hoje, né, sobre a nossa viagem, né, esse passeio lá na cidade industrial, onde é a cidade administrativa, onde nós tivemos uma conversa com o subsecretário do esporte. Se Dória puder colocar até a fotinha nossa. Ali está o subsecretário, justamente, né, com o Neiburger, que é o presidente hoje da Educação, Esporte e Cultura. Wesley, eu, meus assessores, juntamente agradecer ao nosso deputado estadual Eduardo Azevedo por esse convite, onde não foi uma reunião, foi um encontro, e de mostrar que a proposta dos esportes estaduais é em prol dos municípios. São várias leis, muito importante. Agora eu vou pegar todas as bagagens, porque é a bandeira que eu levanto, é o esporte, para apresentar para a população esportiva de Divinópolis e poder contribuir que eles sejam beneficiados a esses projetos. E um desses projetos que vão acontecer, e eu vou fazer um encontro com essa turma, é o projeto de lei, a Bolsa Atleta. Mas depois eu vou passar melhores informações, um momento mais viáveis para dar todas as informações para que eles possam fazer da forma correta. Mas Divinopolitano agora, tenho certeza que esse Anderson vai estar levantando essa bandeira do esporte que sempre ficou apagada em Divinópolis. Mas pode ter certeza que eu vou lutar por isso. Bem, hoje fizemos aquela caminhada, belas palavras do nosso presidente Pinto Júnior, juntamente também depois pronunciou o periquito. É o projeto, né, que todo ano acontece, todos contra a pedofilia. Então foi uma caminhada que deixa marcado para Divinópolis, não só para Divinópolis, mas que seja para o Brasil ou para o mundo inteiro, e que todos possam fazer isso. E a gente deixa aquele recado, igual a gente falou sobre os ataques nas escolas. Pais, fiquem de olho nos filhos de vocês, nos nossos filhos. É uma grande importância saber com quem que ele está conversando pela internet, né, pelo telefone, dentro das escolas. Isso é muito de grande importância. Então, quero parabenizar ao promotor, Cazé. Quero também dar os parabéns para a organizadora, a Fabiola, a Fabiana, né, que fez esse projeto mais um ano. Então, esse foi o 17, então vai ir mais um, se Deus quiser. Mas só tenho que dar os parabéns a esse projeto contra toda a periferia. E pode contar comigo, que sempre estarei levantando também essa bandeira. Bem, muitos me mandaram mensagem querendo saber a corrida da Petecoste de Divinópolis. Hoje já mandei um comunicado para o Wesley. Ele falou que já vai me dar a data essa semana. Então, os corredores, os esportistas que gostam de correr, principalmente essa marca da Petecoste de Vinopolitana, pode ter certeza que o ano que vem terá um projeto aqui que vai ter a data marcante e vai ficar na história sobre essa corrida da Petecoste. Se Deus quiser, tenho certeza que os meus vereadores aqui, nossos companheiros, vai assinar esse projeto de lei para que aconteça esse evento todo ano, no dia do divino, que aí fica todo mundo preparando para essa corrida. Mas logo, logo eu passarei para vocês a data da Petecoste desse ano. Dentro da nossa caminhada hoje contra a pedofilia, fiquei muito feliz, novamente, o nosso deputado estadual Eduardo Azevedo pronunciou juntamente com a Polícia Militar, um veículo, né, para trazer mais um reforço para as comunidades, para as famílias, mais um veículo para a Polícia Militar. Então, Eduardo Azevedo, parabéns por estar sempre levantando essa bandeira, que a segurança tem que estar também em primeiro lugar aqui em Divinópolis. Bem, fechando a minha fala de hoje, é um projeto que mexe comigo e eu tenho certeza que vai mexer também com a população toda divinopolitana. Queria que todos pudessem ver esse projeto, que é um projeto voluntário de inclusão. É a ADS, né, que é um grupo de skatistas, é um grupo da Associação Divinopolitana. No dia 27/5, vai inaugurar os primeiros brinquedos para deficiente em Divinópolis. Então, para vocês verem que o esporte está aí em todos os lugares. Então, dia 27/5, vai ter essa inauguração. A vice-prefeita Janete ficou muito feliz com esse projeto, porque é uma inclusão. É preciso ter esse tipo de atividade dentro da nossa cidade, em todas as praças. Então, população de Divinopolitana, não deixe de ir no Parque da Ilha. Tá? Chama Vem pro Parque. É um projeto da ABS, onde vai ter vários brinquedos para os deficientes. Então, vai estar tudo preparado. O banheiro acessível, os corredores e outras atividades que vão ter nesse momento. Então, fico muito feliz de fazer parte disso e logo, logo vou trazer outras notícias muito interessantes do esporte para Divinópolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. E na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Israel da farmácia, boa tarde a todos edis presentes, a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, sempre uma honra e um prazer poder falar com vocês. Pessoal, hoje eu queria começar minha fala agradecendo aqui a presença ilustre do nosso querido Jaime Martins Neto aqui, presente em plenário, né? Está aqui nos prestigiando hoje. Um grande abraço, amigo. Você é o futuro dessa, a nossa amada Divinópolis. Manda um abraço a toda a família, seu grande pai lá, Jean Martins. Meus amigos, eu gostaria de começar o pronunciamento de hoje com uma fala bem positiva, né, que é a questão da usina de asfalto. A usina de asfalto, que é bem criticada, e às vezes com olharzinhos críticos aqui de alguns vereadores que nada fazem por Divinópolis, eles tentam diminuir, né, a nossa capacidade e nossa idoneidade política, né, decifrando situações que para sim ou para não, mas a usina de asfalto hoje é uma realidade graças ao vereador Diego Espino, ao senador Cleitinho, que até então era deputado estadual, também tem a mão do hoje deputado estadual Eduardo Azevedo e do meu querido amigo Periquito, que é lá de Brasília, assessor do senador Rodrigo Pacheco, quem foi que cuidou de toda essa situação junto ao senador Cleitinho e que hoje vira realidade. Essa usina, ela está passando toda a semana com alguns testes, né, fazendo teste com água, para a gente ver, né, a homologação, e está vindo uma empresa para dar o ok, né, para a gente ter o seguro, né, dessa usina. E amanhã nós estaremos, né, junto com o senador Cleitinho, o prefeito Gleidson, dando um start nesse sonho que ninguém acreditava. O vereador Diego Espino, o formiguense Diego Espino, que se tornou divinopolitano, está fazendo a diferença. Como dizia meu avô, santo de casa não faz milagre. Essa semana vai virar realidade. E nós vamos, junto com o vereador Israel da Farmácia, o belíssimo Edil Israel da Farmácia, lá na rua Lauro Machado, lá perto do aeroporto, né, Israel? E Márcio Notini. São duas ruas que serão asfaltadas como teste, através da usina de asfalto trago pelo vereador Diego Espino e pelo senador Cleitinho. E a massa asfáltica, né? Que também foi um recurso que a gente foi em busca, né? O vereador Diego Espino, junto com o senador Cleitinho. O esmagado senador Cleitinho. Tem muita gente aqui que não gosta. Gente, eu estava pensando, falei, gente, eu vou comentar um negócio rapidinho com vocês. Essa semana a gente está fazendo a Fenamilho lá em Patos de Minas. A Festa Agropecuária Fenamilho. Que vai entrar na lista das maiores festas agropecuárias de Minas Gerais. Tem 3 anos que ela não é feita e nós, junto agora com o Cenoura daqui de Vinópolis, a gente pegou a festa e vamos fazer uma festa maravilhosa com inclusão social, com adoção de cães e gatos de rua. A gente vai entrar na história. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque vai doer. Isso aqui que eu vou falar agora vai doer. Porque tem festa de exposição aqui em Divinópolis que cobra R$800 o dia num open bar. Enquanto que o vereador Diego Espino fica louco para entrar lá naquele lugarzinho, lá no sindicato, para tentar mostrar um trabalho, onde que há 25 anos o competente Irajá está à frente, né, do sindicato rural da Divina Expor, a nossa amada Divina Expor. Pois é, eu vou colocar 10 dias de open bar lá em Patos de Minas a R$1.000. Cadê? Cadê a oposição aqui que fica me olhando? Cadê? Não está aqui não? Vai doer. Vai doer. Chama-se competência. Festa pro povo. Festa pro povo. Não tem R$1 de dinheiro público igual daqui não, tá? Só no domingo, né? De graça. Vereador Diego Espino mandou fazer o carnaval. Fizemos o pré-carnaval aí, ó. Fiz o pré-carnaval. 35, quase 40 mil pessoas lá. Ninguém falou um ar. Todas as imprensa caladinhas. Inclusive, gostaria de perguntar qual que é a mágica que o deputado federal Domingos Sávio, que a Câmara Municipal, que a deputada Lohana, o São João de Deus, qual que é a mágica que eles fazem para o Divinils falar bem deles? Que engraçado, né? Qualquer coisinha que eles fazem, ó, só palmas! Palmas para eles! Palmas! Falou que é da prefeitura, falou que é de qualquer outro sentido. Se fizer isso aqui, ó, não fala não. Mas nós sabemos por quê. Nós sabemos por quê. Nós sabemos por quê. Preço da gasolina. Vamos lá, Divinópolis é assim, ó. Preço da gasolina aumentou. Meia hora depois, meia segunda, aliás. Pum, todos os postos de gasolina. Falou que abaixou. Fala não. Só abaixa amanhã. Ou depois da manhã. Parabéns. Está todo mundo de parabéns, os donos de postos de gasolina. Não abaixa não. O povo é que se... Vontade de fazer o gesto aqui, mas não pode. Vamos lá. Já foi falado aqui sobre o padre Reginaldo Manzotti. Eu e mais 6 vereadores vamos trazer a Câmara Municipal de 6 vereadores junto com a Prefeitura. Israel da Farmácia, Neiburger. Beleza. Periquito, beleza. Wesley Jarbas, entre outros. Vamos trazer o padre Reginaldo, nosso amigo da academia, Anderson, que está fazendo um belo trabalho. Ô pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Ano que vem tem campanha eleitoral. A campanha eleitoral, ela deve ser feita em baseada para quem está aqui. Manda o currículo, fala assim, o que você fez por Divinópolis? Fiz isso, 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 isso. E você? Nada, 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 nada. Bati, 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 bati. Só bater não resolve. A gente tem que trazer solução. Quer falar de solução? Bem, vamos lá. 1,5 milhão para UPA, junto com o deputado estadual Eduardo Azevedo. Sabe por que tem 1,5 milhão? Que a gente foi lá conversar lá no meu gabinete junto com o Eduardo? Porque eu mostrei para o Eduardo que lá crianças, idosos e adultos estavam no mesmo espaço. E nós, com inteligência, temos condições de mudar aquela situação. Pessoal, eu tenho frequentado constantemente Patos de Minas e Uberlândia para tirar ideias. Eu quero mostrar para vocês Patos de Minas, como é que tá? E não é desfazendo a minha amada Divinópolis, não. Sabe o que significa isso aí, ó? Quem tá na política aí há mais tempo aí? Eu só tenho 2 anos. Quem tá há mais tempo? Tem vereadores que já passou aqui várias vezes, né, Hilde Aguiar? Edson Souza, Rodson Cristinamucci, Periquito Beleza. Sabe por que Patos de Minas tá bom? Eu conto pra vocês. Porque antes de entrar essa gestão que estava, passaram-se pessoas competentes ali. Inclusive, Divinópolis passaram muitos competentes e muitos incompetentes. A grande maioria. Teve que vir aí um verdureiro para fazer a história acontecer. De forma que está acontecendo. E com todo respeito, porque
todos têm o mérito. Está aqui, meu querido amigo, que estimo pela humildade e competência, que espero que um dia seja prefeito aqui em Divinópolis, Jair Martins Neto. Porque o pai dele é uma das pessoas que tem o meu respeito. Competente Jaime Martins, ex-deputado federal e ídolo meu da política. Tem muita gente que fala, você vai falar do Jaime? Fala, com toda a boca aberta. O competente Jaime Martins. Pois bem, ô Divinils, fala bem de mim também, uai. Dá não? Dá não, né? Sei que não dá, uai. Eu sei que não dá. Tem jeito não, né? Uhum. E uma entrevistazinha com você lá, ao vivo, igual você chamou todo mundo aqui, tem jeito também, não? Chame o laço. Vamos no tete a tete, vamos bater uma prosa ao vivo, nós dois? Tô doidinho. Pra escutar aquele soleto carioca seu. Te falar umas verdades na sua cara. Chama eu. Gente, eu fui muito copiado aqui, eu não posso falar por quê, não, porque é meu amigo. A minha forma de fazer vídeo aqui, eu comecei fazendo vídeo de dois aparelhos celulares, editando. Já começou a parecer bacana. Wesley tá de parabéns. Tá legal. Se é pra mostrar coisa boa, tá de parabéns. Só que eu inovei de novo nos pensamentos do lazer do parquinho. Onde nós colocamos parquinhos pra cidade de Vinópolis. Eu já escutei que tem gente que falou assim, ano que vem eu vou pôr parquinho também. Falei, então tá bom, você tá copiando é porque é bom. Inclusive, queria solicitar aqui uma ideia que eu vim, que vai entrar pra história de Vinópolis e de Minas Gerais e do Brasil. É o parquinho inclusivo. É o parquinho para cadeirante. É o parquinho para autista. É o parquinho para quem tem pensamentos positivos e são especiais. Você sabe que lá no meu gabinete, meu assessor já fala em Libras? Agora a gente começou a colocar aqui, né? A gente já vai conversar com as pessoas há algum tempo em Libras. Então a gente sai na frente, a gente vai mostrando o caminho. E ano que vem tem eleição. E agora eu vou torcer, viu? Ano que vem eu vou torcer. Eu vou torcer para as pessoas de bem analisarem bem os seus candidatos, verem quais são os posicionamentos aqui dessa Câmara Municipal, analisarem, procurem pensar, gente, analisem, procurem informações de como cada parlamentar aqui trabalha. Essa Câmara aqui, para quem já passou aqui, já sabe como é que funciona bem isso aqui. Isso aqui já é bem tarjadinho, viu? Tem as regrinhas. E tem gente que não participa das regras. É por isso que o vereador Diego Espino foi 4 vezes tentado ser cassado nesse mandato. 2 pelo partido e 2 pessoal. Inclusive, vou mandar aqui um abraço para o Daltan da Glagnol, que infelizmente foi cassado, o deputado federal lá do Paraná, o competente Daltan da Glagnol. Foi cassado pelo sistema, porque o PT não vai deixar barato não, nego. Se tiver incomodando, é clau! A mídia só trabalha com os amigos. Eu vou falar assim porque um pingo é letra. Tem que ser amigo, hein? Tem que ser amigo. E eu não sou amigo de ninguém. Eu só faço o meu trabalho. Os votos que eu vou ter vai ser pela meritocracia do meu trabalho. E olha que eu tô com a agenda e o saco cheio de coisas boas. É posto de saúde, é asfalto novo, é Diego Espino. Segura que é pressão.
Obrigado, vereador Diego Espino. E na sequência dos inscritos, convido o vereador do PV, o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente em exercício, Israel da Farmácia, aqui é um cumprimento aos colegas Diz. Públicos nos visitam, nossa boa tarde. Todos que acompanham nas plataformas digitais, nossa boa tarde. Olha, a mudança na política, ela é importante e é necessária, desde que ela venha para melhorar, desde que ela venha trabalhar nos pontos que muitas vezes administrações passadas não tocaram, né, Periquito? E assim a gente teve a oportunidade de trabalhar em outras administrações. E podemos comparar várias passagens, quando meu pai foi vereador, também com outros prefeitos. E aqui naquela oportunidade eu vi o Aristides, eu vi o Galileu por 3 vezes. Eu vi o Vladimir, eu vi o Demetrios. Estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Cleidson. E cada um fez o seu melhor do tempo e a hora. Algumas coisas legais, outras não tanta, uma mal interpretada. E assim é a política por conveniência. O que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro. O que é bom para o outro, não é bom para mim. E assim é diferente. Não tem como sair fora disso. Uns gostam do vermelho, outros gostam do preto, ou do amarelo, do cruzeiro, do Atlético. Isso é normal. Tanto é que você não consegue ter aqui a grande proporcionalidade percentual de qualquer político que seja aqui na cidade. Admirei muito o trabalho do Cleitinho, aqui, combati os 2 anos, batendo o Galeão o tempo todo. E para mim, naquele momento, o Galeão para mim já tinha dado o que tinha que dar, no tempo e a hora atrás. Foi um grande prefeito. Hoje, mesmo passando pela ponte ali do Manuel Valinhos, um movimento enorme, eu imaginando, se não fosse aquela ponte, tinha que dar a volta lá para o Danilo Paz, tinha que ir lá para o Niterói. E ele saiu do último mandato com a vontade de fazer mais uma ponte, que seria muito importante, ligação do hospital regional, da faculdade Unesp, Universidade Federal UFRJ, enfim, tantas ligações de polos importantes de mobilidade, de visão que ele tinha. Porém, não estava tendo tanta articulação política de bons parceiros para estar ao seu lado, para poder estar fazendo o melhor. Veio a pandemia, veio o problema de 2 anos do Pimentel. Não estou aqui fazendo juízo, Galileu, não, porque para mim a última administração foi a pior que teve todos que ele teve anteriormente. Outras, no tempo dele, foi bom. Algumas coisas ruins nas outras. Isso aí sempre vai ter essa interpretação. Como está tendo também do prefeito Cleidson. E deixo bem claro para todos aqui, as viúvas, que eu não sou capaz nem despachante, prefeito. Sou do Partido Verde, independente. Nós não lançamos nenhum candidato a prefeito. E deixamos todos ainda livres. Tanto é que teve parceiros do nosso partido que apoiou o Cleidson, outro apoiou o Marquinho, e assim foi. De uma forma democrática, livre. Eu mesmo não votei no Cleidson, já falei com ele que eu nem o conhecia. Para mim, completamente preparado para assumir a prefeitura, como ele mesmo fala, um verdureiro. Nunca foi um vereador, um secretário, ou acumulou uma secretaria, trabalhou alguma atividade pública para entender um pouco da administração pública, de como que funciona o departamento jurídico da coisa pública, como que funciona servidores, lei orgânica, regimento interno, e por aí vai. E ele entrou com a cara e coragem, está tentando fazer algo diferente. Eu estou gostando de alguns pontos e aspectos. E outros nem tanto. Né, periquito? Então, nesse sentido, mais uma vez eu vou interromper. Nesse sentido, eu venho falar mais uma vez que nesse plenário contra o prefeito Vladimir, que eu fui líder de governo, vários avanços, e teve muitas coisas também que não foram tão boas. Tem alta crítica fazer isso. Isso eu falava. Mas eu não fazia teatro pela internet. Não meu perfil. Eu vou discutir com o prefeito Cleiton, nós fechamos a porta, quebramos o pau lá dentro, discutimos de gritar um com o outro, e dali fica da porta para dentro. Coisas administrativas, nada pessoais. Gosto dele, e é uma pessoa que frequenta a minha casa, eu faço questão de fazer uma galinha, sentar e bater um papo com pessoa, não tem melhor. Mas eu acho que ele erra em alguns pontos e aspectos, porque não é só ele que manda a prefeitura, e a gente sabe quem direciona. E esse quem direciona é o que persegue a gente, é o que tenta boicotar a gente, as ideias e propostas. Mas mesmo assim tem ajudado muito o prefeito Cleidson. Alguém lembra do Will Bueno, secretário? Entrou aqui na cidade com várias propostas inovadoras, que ia acontecer. Ele entrou e saiu e ninguém percebeu. Queria privatizar a iluminação pública, queria privatizar o lixo, queria privatizar a educação e parte do serviço da saúde. Eu acho que a missão única que teve aqui foi isso. E quando portou nessa casa um projeto de contratar uma empresa para estudar a viabilidade da tecnologia em LED em Divinópolis, de mais de 2 milhões, eu falei, você está ficando louco, prefeito. Errado isso, quem te colocou isso na cabeça? E um ano falando com ele, sai fora da PPP, prefeito, isso aí está dando problema em outra cidade, não é a coisa
boa para a cidade, é nociva a cidade, eu não concordo. Tem esse projeto, estuda ele, está aqui, vamos. Você vai ver que todo mundo da cidade vai gostar, vai ser um grande marco para a cidade. Nós precisamos melhorar a nossa cidade, parecendo uma cidade grande, uma roça grande iluminada. Isso que Divinópolis estava. E o prefeito ainda não estava seguro do que fazer, com a cabeça cheia de assessores, indicando ele fazer a coisa errada, que era a privatização, que ia dar um prejuízo à cidade de mais de 800 milhões na iluminação pública, e hoje estamos fazendo com pouco mais de 60 milhões. Que matemática é essa que não fecha? Por que que nós podemos fazer uma mudança na tecnologia? Tenho certeza que onde tem LED na porta de cada cidadão de Napolitano, tem gostado, porque traz segurança, qualidade de vida, trouxe vida para a cidade, economia de quase 50% do que nós gastamos de iluminação pública. Nós estamos agora com recurso para investir futuramente em campo, em praça, em quadras nas zonas rurais, aqui no centro da cidade, no perímetro urbano da cidade, de graça à população, assim que terminar a iluminação pública. O prefeito já conseguiu mais de 50%. Parabéns ao Gustavo Mendes e sua equipe. No que tange a não fazer a PPP. Agora, questão técnica, qualidade, como foi feito, é outra conversa. Mas o prefeito demorou quase um ano e ele percebeu que estava entrando pelo cano, uma situação que ele estava sendo induzido ao erro. E não que o prefeito estava com maldade por isso, não, porque eu acredito no prefeito, na sua idoneidade, acredito na boa fé, acredito que ele, não por escolha própria, ia fazer aquele erro. Mas sempre assessorado por alguém, na cabeça dele, induzindo ele a fazer isso. E quase que nós caímos numa PPP da concessão pública, como é a Copasa, que nós sofremos aqui há 30 anos, já vai para 40 anos, e vamos sofrer pelo jeito há muitos anos, como a privatização que foi da 050, como foi a privatização necessária do transporte coletivo urbano, colocada aqui pelo vereador Roger, uma grande preocupação nesse sentido. Não fazia sentido para o governo privatizar se ele mesmo era contra o tempo todo a Copasa, prometendo de tirar a Copasa, prometendo de tirar a Transoeste, e críticas, tanto ele como o irmão, lá na 050. Então ele viu o tamanho da bobagem que ia fazer e recuou, e nós estamos fazendo com recurso próprio da CIPA. Então, desse jeito, a gente mostra que isso nós economizamos mais de 700 milhões. Isso é fazer gestão. Isso é o poder legislativo interferindo para poder ajudar a cidade. Isso é sobrar dinheiro agora para a cidade fazer novos investimentos e não para cair num grupo interessado. Que isso vai fazer. Estava muito claro e notório. Outras cidades respondendo processo no Ministério Público, Tribunal de Contas e até outros casos com a Polícia Federal e outras cidades. Pesado isso, e qualquer hora vai estourar uma bomba enorme. E Divinópolis está isento disso. Um trabalho desse vereador, que todos aqui pedem para iluminação nas suas predominantes região, né, de um bairro que tem maior um trabalho intenso, que às vezes mora na mediação, o vereador é da cidade. Mas se identifica com a região que ele mora ali, foi criado ali, é lógico, é natural que ele é mais procurado, é mais exigido. Isso é notório, isso é bobagem falar que não é. Mas nós somos vereadores de toda a cidade. Por isso aqui está o extrato que foi eleito pela população representativa. Mas deixa bem claro, prefeito, te considero como amigo. Tenho as minhas indiferenças com você como gestor, como aqui eu coloco, na frente, no olho a olho. Não precisa que de nenhum moleque recado que eu tenho que cheio de vereadores, que eu quero que seja homem e seja ombro. Chega para mim e fala quem é que falou, esse leve e traz de conversinha fiada. Que para mim não tem conversa fiada não. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo na sua face. Para te dar a oportunidade de falar se é verdade ou mentira, e da mesma forma comigo. E aqui estou falando na frente de todo mundo. Não sou moleque de recado. E se tiver alguém aqui, que seja homem. E se bata no peito e fala, eu falei, e que prove. Vereador moleque, o que é isso? Garoto de recado. Puxa saco de prefeito. Tenha brilho próprio. Honra o que a população te colocou para legislar, para fiscalizar, trazer proposta. Não atrás de transversal de caminhão. Fazer vídeo sensacionalista, parecendo circo, não. Teatro de quinta categoria. Vamos ter responsabilidade no que nós precisamos fazer com a cidade. Não sou moleque. E se tiver alguma coisa a fazer comigo, fala comigo aqui no plenário, na minha sala, na rua, onde for. Mas não fica fazendo esse jogo de leve futrica para lá e para cá. Fala na minha face. Seja quem que for aqui dentro aqui. Qualquer um. Seja homem. Seja vereador. Porque não tem para mim meio termo. Se eu tiver de votar projeto que é a favor da cidade, que o prefeito mandou, eu vou votar. Se for um projeto nocivo à cidade que o prefeito, vou bater em contra. Isso não tem medo. E graças a Deus que os dois mandatos passados me deram experiência para ter maturidade e saber separar das coisas. Sou vereador independente, a favor da população, a favor da cidade, e assim nós vamos trabalhar com muito afinco, com muito comprometimento, trabalhando com um projeto maior da coletividade. E aqui fica o nosso recado para qualquer um que servir a carapuça. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Robson do Zé Milton. E na sequência dos inscritos, convido o vereador dos Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, povos acompanham aqui nessa tarde hoje, casa cheia, qual o cumprimento a todos aqui presentes. Quero mandar um abraço aqui para a minha grande parceira Maria, que está nos acompanhando nosso pronunciamento. Senhor presidente, como eu falei no último discurso, a gente está sempre aqui para pregar a lealdade, a transparência, né? Então, infelizmente, ao longo dos tempos, a carapuça vai caindo para alguns, né? Eu sempre falo aqui, gente, a verdade demora, mas ela aparece. A gente está sempre aqui para trabalhar, e vem a eleição aí. Então, sempre tem uns covardes aí que fica tentando jogar alguns pontos aí, mas a gente não precisa falar, né, gente? É só trabalhar. Eu acho que a gente aqui tem que trabalhar. Mas, assim, todo mundo conhece a carinha de cada um aqui, sabe quem que realmente prega o que vive. Infelizmente, tem alguns canalhas covardes aqui que ficam jogando pontinho, mas não adianta, não. Que tem homem que fala com propriedade. Senhor presidente, também quero falar, senhor presidente, da vinda do padre Reginaldo Manzotti, que vai vir aqui em novembro. Esse ganho para a nossa cidade, né, evangelizar é preciso. Eu, como cristão, que eu posso falar com propriedade, a gente que está sempre aí buscando fazer o melhor com os trabalhos sociais em todas as igrejas, estive com o vereador Anderson, Periquito, Ana Paula também, Diego Espina, qual colocou aqui com muita propriedade, vereador Caboja, se eu não me lembro mais, o outro qual que era, Periquito, que esteve juntamente conosco, para dar essa boa notícia, gente, evangelizar é preciso. Nossa cidade precisa muito, a gente vem aí sempre buscando, através das orações, da penitência, da renúncia, né, gente? Somos falhos, somos pecadores, estamos aqui para errar menos. Quem somos nós para julgar um? Cada um tem uma forma de trabalhar, se como o Anzo chegou agora, cara novo, cara transparente. Você pode pesquisar o Anzo aí, gente. Pesquisa a vida do Anzo, cara trabalhador, trajetória linda, maravilhosa. Flávio Marra vem fazendo um trabalho maravilhoso na causa animal. Cada um que tem a sua forma de trabalhar. Agora, feio, usar uma tribuna para tentar desconstruir o trabalho de outro, a questão de caminhão de asfalto, é isso, aquilo, coisa mais ridícula, gente. As eleições estão se aproximando aí agora. Quem sou eu para tacar pedra? A palavra não fala, os últimos serão os melhores, os primeiros? Então, gente, prega a verdade. Muitos aqui gostam de crucificar. Vamos ver o passado, gente. Pesquisa o passado para saber as histórias de cada um aqui. Eu sou um cara que eu faço sempre o bem, mas tem gente querendo me atacar, como se diz, a árvore que dá bons frutos, né, gente? Tem que ser pedrejada, né? Dando sequência, senhor presidente. Quero falar aqui, senhor presidente. Notícia boa. Hoje, juntamente com o Periquito, beleza, eu que faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara, juntamente com o Edson Souza e também o vereador Diego Espino, que a gente sempre fala, é lutar, é tentar trazer resultado. Essa tribuna aqui, gente, em vez de ficar de mimimi, criança aí, gente, vamos trabalhar para o povo, vamos trazer recurso, vamos mostrar por que você veio aqui. A população quer resultado. O vídeo é uma prestação de conta do mandato, né, vereador Flávio? Qual que é a forma de você trabalhar? A rede social é para isso. Infelizmente, tem muito soneca que dorme aqui nessa Câmara, aí não trabalha, as eleições estão batendo na porta, e a população sabe quem trabalha. Né? Nem criticar, não vamos trabalhar, gente. Vamos trazer recursos para a cidade. E falando em trazer recursos, ontem, com a comissão, ontem de esporte, estivemos na cidade administrativa, juntamente com o assessor de gabinete do deputado Eduardo Azevedo, a qual juntamente com o Antônio, subsecretário de esporte, para trazer boas notícias, né, Anderson? Você vem fazendo um trabalho maravilhoso, né, meu amigo? Na questão do esporte, juntamente comigo, o vereador Ney também, da região sudeste, faz um trabalho brilhante. E a gente não pode ter vaidade, não, gente. Tem que trabalhar. O ego é para Deus. A própria palavra, Moisés falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça. A glória é do Senhor, quem sou eu, o fraco, pecador. E também, senhor presidente, a campanha Todos contra a Pedofilia.
essa camisa que eu visto e defendo essa camisa, assim como o mês de maio, mês de Maria, mês das mães, mês de mulheres, de defender nossas mulheres, né? O homem aqui, a gente que é uma pessoa de caráter de Deus que prega aqui, tem que defender nossas crianças. Campanha todos contra pedofilia. Quero parabenizar o Dr. Cazé, a Fabiana também, grande parceira, nessa luta, nesses dias de caminhada. Hoje, gente, foi uma caminhada linda, maravilhosa, por toda a nossa cidade, todo mundo comentando. Então, eu fiz parte dessa caminhada, o Anjo esteve presente, nosso prefeito, Periquito Beleza, deputado, Flávio também passou, vários outros, Neiburg também. Então, sim, gente, a gente está aqui é para somar força, defender nossas crianças contra abusos. A gente está aqui é para isso, defender nossas mulheres. Esse vereador, você pode ter certeza, só suba aqui para trazer resultado. Mostrar problema é fácil demais, gente. Criticar a gestão é fácil demais. Traz resultado. São essas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jabas. E na sequência dos inscritos, o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores. Quero cumprimentar especialmente o pessoal aqui da empresa Transoeste. Falar com vocês que vocês têm meu respeito, foi o que eu falei ali. Eu quero deixar claro aqui uma coisa, senhor presidente, que eu sempre falei nessa tribuna aqui e eu vou continuar falando. Eu estou aqui, gente, pode ser que eu dure só até 31 de dezembro de 2024, porque o jogo é pesado, vocês não têm ideia não. Na verdade, vocês têm ideia que vocês passaram ali um pedaço ali, vocês viram como é que o jogo é pesado. Mas eu quero falar que eu vou ser a voz da população, a voz do povo, a voz do trabalhador. Eu não estou aqui para puxar saco do prefeito, não estou aqui para puxar saco do senador, de deputado, de ninguém. Estou aqui para ser justo. E ali eu falei ali, na reunião que nós tivemos ali, senhor presidente, que eu, que jamais ali, não que eu estou nessa casa aqui já há 12 anos, eu fui assessor durante 9 anos aqui, 10 anos, não sei. Então eu tenho uma vivência. E eu nunca vi nenhum vereador chamar aí quem realmente pega no chifre do boi, quem realmente sofre, que no caso é vocês. E por que eu estou falando isso? O prefeito mandou um projeto aqui para essa casa, eu disse isso na última reunião, na terça-feira, pegando e fazendo uma injustiça, uma covardia muito grande, né? Pegando e multiplicando até 10 vezes o valor da multa para vocês pagar. E não vem com esse discurso que quem vai pagar é a Transid, é a empresa, é a Transoé, e não é. A gente sabe que não é. Vocês me mostraram ali que não é. Quem paga a conta final é vocês. Então, essa ideia da gente sentar, conversar, chegar no equilíbrio das coisas, e por que ela é muito válida. Por que que eu estou falando isso? Porque o rei, o prefeito, já mobilizou aqui, né, a base, já mobilizou. Eu falei isso lá, eu não tenho medo, estou falando na tribuna, estou falando para a Divinópolis inteira. Já mobilizou a base dele aqui, não vou chamar de puxar saco não, a base para poder votar o projeto. Só que se votar do projeto do jeito que está penalizando vocês, fazendo com que a multa chegue até 10 vezes o valor para vocês pagar, é muita covardia. Então, o que que eu sugiro? Para a gente chegar num ponto de equilíbrio, foi o que eu falei ali, e aí eu que estou aqui me colocando, senhores vereadores, humildemente à disposição, a emenda não precisa ser minha, não, pode ser de vocês, ajudando eles e fazendo justiça, que para mim é o que importa. Isso é que importa. Então, estou me colocando à disposição para a gente fazer junto, construir essa emenda para poder ajudar eles, que eles não podem pagar essa conta sozinhos, porque é pesado. Foi me apresentado ali contra-cheque de R$ 2.200. Como que eles vão pagar R$ 1.000 de multa, gente? E aí, fala assim, ah, mas a culpa é deles, porque, igual deu exemplo ali, a lanterna queimou, e saiu com a lanterna queimada, e se não saiu com a lanterna queimada, se a lanterna queima no meio do caminho, eles vão pagar a multa, é justo? A gente que ganha 10 mil aqui é fácil, é moleza, não é porque ganha 10, dia 23 cai aí, ó, e esse que ganha 2.200, é justo? Então, estou aqui fazendo populismo, não. Estou falando para todo mundo ouvir, porque depois vai ser, ah, não, lá para nós é uma coisa, mas chega lá é outra. Não, estou com vocês, viu? Eu não sou amigo do rei, não devo favor para o rei, eu não tenho cargo indicado lá em cima, eu não tenho boquinha lá em cima, eu não tenho nada. Eu devo é para vocês, e pode ser que eu pague caro, pode ser que eu fique só até o ano que vem, porque a gente sabe como é que o jogo é pesado. Mas eu estou com vocês aí, viu? Eu não ia falar isso, não. Obrigado, eu não ia falar isso, não, mas eu tenho que falar. Que eu tenho que valorizar, viu? Senhor presidente, dando continuidade aí, eu queria que o Dorel mostrasse aí, ó, as fotos do nosso hospital público regional. Olha que beleza. Mostra aí. Nosso não,
Hospital Público Regional. Nessa não, Dória, mostra a primeira. Olha lá, Hospital Público Regional, que beleza. O Zema, mais um monte de funcionário, olha que beleza. Só que eu tenho uma notícia para Divinópolis, esse hospital aí não é o nosso, não. Esse é o lá de Teófilo Otoni. Agora mostra o nosso. Mostra o nosso. Desse jeito aí, ó, tá parecendo um cemitério. E aí eu estive aqui na semana passada e cobrei, falei assim, gente, o mentiroso governador tá mentindo para a população de Divinópolis, porque ele esteve aqui no dia 13 de fevereiro e falou que as obras iam começar. E nós já estamos aqui em maio, passando para junho, e a realidade é aquela ali, ó. A realidade é aquela ali. E aí, teve um filho de Deus, um vereador, que falou que eu estou querendo é aparecer. Falou assim, não, ele não sabe de nada, porque está fazendo projeto. Fazendo projeto, tem 12 anos que está fazendo projeto? Que projetista que é esse? Pega esse cara e manda ele embora. Ele demora 12 anos para fazer um projeto? Então, por que trouxe o governador aqui, junto com os puxa-sacos, senador, deputado, todo mundo, e enganou a população de Divinópolis? Para que fez isso? Então, eu estive lá no Hospital Público Regional, mostra a foto aí, Dorel. E a realidade é aquela ali, ó. É um tapa na cara sem ninguém. Aí eu abri uma live, porque falaram assim, não, mas eu fui lá depois de 5 horas. 3:30 da tarde, não tinha nenhum herói trabalhando. Ninguém. Ninguém. O mais valioso que eu achei lá foi um cachorro, para falar a verdade. Porque não tinha nada e ninguém. Mas só que o de Teófilo Otoni tá bombando. As obras lá tá bombando, que é essa aí, ó. E aí eu me pergunto, a gente não tem um senador aqui dentro? A gente não tem um deputado? A gente não tem um prefeito que se diz ser o melhor prefeito do Brasil? Aí o que está faltando? Então, fica aqui as minhas cobranças, passar para a população de Divinópolis o seguinte, governador está fazendo nós de otário de novo. E aí eu volto com questionamento. Em cinco anos, que o governador é governador, o que, que ele fez para Divinópolis? Vamos fazer essa reflexão. Aqui, não fala que eu estou querendo aqui menosprezar, diminuir, sacanear. Vamos fazer essa reflexão. Ah, mas ele pôs as contas do professor em dia. Isso é obrigação. Isso é obrigação de um gestor. Por mais que a Transit seja ruim, pelo menos em dias paga isso. Por mais que a empresa, que a prefeitura é ruim, paga os funcionários em dia. Por mais que... Então, isso aí é obrigação. Então não vem falar contar vantagem, falar que é que pôs o salário em dia, então está tudo bem. Tá não, não tá. O que vem fazendo com a população de Divinópolis é um tapa na cara, uma covardia. Tive lá ontem para poder mostrar. E aí quando vinha herói, vereador aqui, falar assim, ó, não, ele tá querendo aparecer, porque tá fazendo projeto, me ajuda isso, 12 anos para fazer um projeto? Vamos criar vergonha na cara. Governador, próxima vez que você vier para Divinópolis, que não seja nem para namorar e nem para contar mentira, que a população já tá de saco cheio. Queria falar aqui, agora do meu xodó aqui, a gente fica meio exaltado, do desfile PET, que é em comemoração do aniversário da cidade dos 111 anos. Queria que o Dorel mostrasse ali a camisa, o jeito que ficou bonita. A gente foi atrás de patrocinador, não tem nenhum real de dinheiro público, viu, gente? Foi atrás de patrocinador para poder bancar essa camisa aí. E aqui eu quero falar, aqui sem primeiro, que se inscrever, pode ser através das nossas redes sociais, até mesmo na prefeitura pelo aplicativo, ou lá na empresa Agronova, o Agrodil vai estar ganhando, recebendo uma camisa dos patrocinadores para a gente poder estar realizando o desfile PET. Desfile PET aconteceu o ano passado, foi um grande sucesso, chamou muita atenção na Avenida 1º de Junho, ali em comemoração da nossa cidade, e a gente poder levar essa bandeira, essa causa tão bonita que é a causa animal, para o desfile 1º de Junho, para o aniversário da nossa cidade, eu fico muito feliz. Quero aqui ser justo, quero agradecer aqui o Marco Túlio, que é o secretário, a Vilma, né, que realmente está juntando força para a gente poder fazer uma grande festa em prol lá dos animais da nossa cidade e abrilhantar ainda mais esse grande desfile, que já é tradição. E para finalizar, senhor presidente, quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Vila Belo Horizonte. O pessoal da Vila Belo Horizonte, estive lá hoje, lá que está sofrendo demais. Lá é uma região totalmente abandonada, a gente quando assumiu essa responsabilidade, esse mandato, queria que o Dorel mostrasse aí, a gente conseguiu ali colocar um corrimão na ponte, conseguiu alagar um pouco mais aquela pontinha que tem lá, conseguimos levar a luz de LED, mas os buracos não estão dando conta. Eu estive lá hoje com o pessoal da Copasa, Copasa se comprometeu a fazer a parte dela, que é a parte que cabe a Copasa, a parte dos buracos, mas tem que ter a participação maciça da Prefeitura, da Secretaria de Obras. Então, eu queria aqui chamar a atenção e pedir o Gustavo, que está como secretário, para poder unir força, a gente de uma forma amistosa, de uma forma equilibrada, pudesse ajudar a região lá do Vila Belo Horizonte para a gente levar dignidade para eles. Então, fica aí o nosso pedido, o que o Gustavo possa unir força nesse momento aí para a gente resolver o problema lá, que está intransitável a Vila Belo Horizonte devido ao tanto de buraco que tem lá. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do governo, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meus conterrâneos que participam aqui dessa reunião ordinária, principalmente os trabalhadores do transporte coletivo, meu boa tarde. Senhor presidente, eu quero fazer um alerta a essa casa e um alerta ao prefeito e um alerta ao secretário Gustavo, para que se amanhã, senhor presidente, algo der errado, nós podemos achar os responsáveis. Já liguei para o secretário Gustavo 3 vezes e não foi resolvido. Quando você pega a feira do Esplanada, senhor presidente, a feira do Esplanada, a feira foi colocada ao lado da rodovia, da ferrovia. Com a pandemia, para estender a área, colocaram a feira do lado ímpar, no Esplanada. O pessoal da rua, da Avenida Coronel João Ribeiro Gontijo, do lado ímpar, tem toda a sua entrada obstruída. O direito de ir e vir daqueles moradores estão sendo obstruídos. Eu tenho uma baixa assinada aqui, dos moradores que me entregaram. Já cobrei isso do secretário Gustavo, já informei o senhor prefeito. Se Deus me guarde, acontecer um fato de um socorro não poder chegar na garagem daquela pessoa de idade, como tem muito morador ali, o Poder Executivo passa a ser responsável a partir desse momento. Agora, são 18 de maio, às 18 horas, 16 horas e 8 minutos. Já falei para todos que estão errados. E parece que o secretário Gustavo não quer resolver. Ou tem gente tentando segurar isso. As casas estão obstruídas. O direito de ir e vir é sagrado. Aquela feira está do lado do parque, é porque tem a ferrovia do outro lado. Então, abusando do direito das pessoas. Se porventura acontecer algo, nós já sabemos quem que é o responsável. Que não adianta da gente ir politicamente. Está errado. Está errado. Estão parando o carro, estão parando barracas, em frente às garagens, em frente às portas, e os moradores não têm como sair. Na semana retrasada, me relataram lá que uma ambulância precisava entrar lá para buscar uma pessoa e não teve jeito. Então eu tenho certeza que a prefeitura vai tomar alguma posição sobre isso aí. Que é brincadeira. É brincadeira. Ou quem está defendendo isso? Eu não vou fazer uma denúncia ao Ministério Público, que eu acho um acúmulo. Um vereador que é fiscal do executivo tem que bater na porta do Ministério Público. Mas se acontecer alguma coisa ali, a partir de hoje, o governo está sendo avisado. Que o Gustavo não adianta pedir ele. Eu, particularmente, já pedi 3 vezes. E ele usa o silêncio como resposta. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer uma pesquisa aqui agora. Está aqui o Geraldo do Divinil chegando, e até vamos que ele passe a ser testemunha. Eu pedi algum vereador aqui
para retirar a CPI, assinatura de CPI? Se eu pedir ao governador que levanta a mão. Se eu pedir algum vereador, assine a CPI. Moleques falaram para o prefeito que eu estava fazendo um trabalho para os outros assinar a CPI. Eu não trabalho jardim de infância, não, senhor. Eu sou um legislador de Divinópolis. Assine quem quiser. Não é com a CPI que eu vi aí rasurada, não. Pessoa assina, depois rasura. E se vir uma CPI agora, quanto o Geraldo Passos, quanto o Prince, quanto o prefeito, quanto o Anderson, eu assino. Nós temos que parar com essa mania que CPI é um ato condenatório. Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem um amplo direito do contraditório. É ouvido. Agora esse quadrado de puxa-saco que está instalado aqui nessa casa. Vieram falar com o prefeito que tinha gravação minha. Mostra! Mostra a gravação que agora! Põe o vereador Edson Souza de joelho! Moleques! Assina a CPI de acordo com sua consciência, só. Retire de acordo com sua consciência. Mas não faz papel de moleque, não. Não seja da bancada bumerangue que vai e volta, não. Quando eu vi o documento esse aqui, até a assinatura rasurada. A sorte que eu não sou presidente dessa casa. Que rasurar um documento público? Então não assina, poxa. Tá com medo de ir pro inferno? Tá com medo de estar bem com o chefe? Eu, se eu fosse prefeito, e se tivesse escutado, através do líder, teria 17 assinaturas. Através do líder. Eu não ia subir no outro dia lá. Ah, prefeito, me desculpa, viu? Nossa senhora, estou com medo, eu não durmo, o Tutu vai me pegar, as portas fechadas, ferrajura entravou. Pelo amor de Deus, só. Pelo amor de Deus. Largue de ser moleque. Mostra o vídeo com áudio aí agora. Tem o Geraldo Passa aí agora. Que se for, vai ser um chamado para a primeira mão. O prefeito está lá pedindo, não assine não, viu? Assine tudo. Esse papel de moleque, senhor. Que isso? Quando eu falo que a política de nossa virando um elefante cruzado com borboleta, é isso. Perdeu seriedade. E se tiver qualquer CPI dentro da estrutura, isso é uma cueca penca também. Tem que ter 3, tem que ter 7, é 9, é 15, é 20. O Geraldo me deu passo meu, um título errado. Eu não estou na monarquia, né? Falou que eu sou rei da CPI. Eu cheguei lá. Quando entrei na minha vida pública, que eu tenho um sigilo fiscal, o telefone quebrado. E assino qualquer CPI. Eu estou assinando um aqui para investigar, ué. Eu fui denunciado no Ministério Público, ué. 54 dias. Ah, foi até bom isso. Vocês que estão aqui, do transporte, tudo. Esse projeto aí, ó. O EM020 tem 43 gigas tá aqui. Não tem nenhuma emenda até agora no projeto de vocês, não. O que tem muito é discurso. A verdade é essa. Blá, 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 cartolina, blá, blá, blá. Não tem nenhuma emenda. Se a emenda é injusta, vou falar, por favor. Se a emenda é injusta, um vereador, ele pode modificar, ele pode suprimir, mas não tem nenhuma emenda até agora, não. Mas nenhuma emenda contra o transporte coletivo. Tem muito discurso. Então as pessoas vêm cá, gritar. Obrigado. As pessoas gritar e falar, eu sou a favor disso, eu sou... Cadê? Vai ali, ó. Faz uma emenda supressiva, emenda modificativa, protocola e manda cada um colocar a cara. O governo mandou duas emendas modificativas. 43 gente está aqui. Aí usa o povo. Isso é molecagem, gente. Isso é responsabilidade. Agora falar para o prefeito, o Edson está pedindo. O Elcio está pedindo. Se alguém me engravou, eu sou uma pessoa de falar muito, eu quero saber qual o contexto que eu fui gravado. Quero saber dentro qual o contexto. O vereador Ademir é uma pessoa feia. O Ademir é uma pessoa feia em relação ao Marlon Brando. O Ademir é uma pessoa bonita. O Ademir é uma pessoa bonita em relação ao Fritz Stein. Em qual contexto que eu falei? Se tem gravação minha, mal desafio alguém falar, tira a CPI. Sabe o que é que não tem? É porque não tem essa gravação. E se tiver, uma pessoa me engravou fora de um contexto, isso é crime. É dois fatos que deixam a gente vergonhoso. O prefeito duvidou de mim. Ele duvidou de mim. Nesse mês foi duas que ele fez. Foi um no campo do Guarari, que eu alertei ele para notificar, falei com ele, no outro dia estava lá o caminhão, limpando todo mundo. Mas a CPI também vai ter que apurar isso, quem autorizou, quem pagou e tudo. Que essa CPI do Guarani também não sai. Parece que arrumaram uma zaga do Brito Fontana. E não sai aí. Luizinho, Gapete, Cinco Negro, Normandes, Figueroa. Parece que tem uma zaga nessa CP do Guarani que eles não fazem ela funcionar, ué. Uai, o bandido não sou eu. Eu que não fiz coisa errada. Mas por que não quer apurar? Porque sabe o que, é que vai dar isso, gente. Isso vai dar processo criminal. Isso vai dar processo indenizatório. É uma questão de tempo que eu estou sofrendo. Eu quero a verdade. Eu fiz projeto, o projeto é meu. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que ter juízo. Quem tiver vocação para moleque, vai procurar outra freguesia. Então, eu não procuro ninguém para assinar a CPI, eu não procuro ninguém para retirar a assinatura. Assina! Faço minhas palavras de Kierkegaard. Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. Seja livre, mas com responsabilidade.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras dessa tarde. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o secretário Israel da Farmácia que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número CM 001 de 2023. Emenda parlamentar individual impositiva altera o artigo 88 da Lei Orgânica. Assinada por 17 vereadores, autor Flávio Marra. Assinaram com ele Ana Paulo Quintino, Anderson da Academia, Eduardo Print Júnior, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Neiburg, Periquito, Rodrigo Caboja, Rócio de Zamilton e Roger Viegas. Coro para a votação, maioria simples. Não. Maioria qualificada. Parecer número 171 de 2023. A proposta de emenda de lei orgânica municipal número 001 de 2023. Comissão especial pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica CM 001 de 2023, que altera o artigo 88A e o inciso 1 do artigo 88A da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva, de autoria, vereador Flávio Marra e os demais vereadores. Coro para votação, maioria qualificada. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, demais vereadores, momento muito importante que a gente, essa emenda que a gente vai votar aí. Quero agradecer a cada vereador que votou favorável para a gente apresentar essa emenda. Ela é muito importante porque hoje a emenda impositiva fala que a gente tem 1,2% do orçamento para a gente usar e beneficiar a população de Divinópolis. Na verdade, um dinheiro do povo que volta para o povo. Mas essa emenda, hoje, no ano de 2023, se eu não me engano, está dando aproximadamente R$600 mil. E a lei fala que 50%, ela, obrigatoriamente, ela tem que ser para a saúde, no mínimo. Pode ser que você use ela sem, na sua totalidade, 100% na saúde. Mas o mínimo de 50% seja na saúde. E R$600 mil, principalmente eu, que gosto de cobrar do governo, que eu só tenho as emendas para poder colocar aí no calçamento, colocar na saúde, colocar na educação, e é a única coisa que é certeza de acontecer, mais ou menos, né, porque vem me boicotando lá em cima, é as emendas impositivas. Então, para fazer jus, já tem outros municípios fazendo isso, a gente está aumentando aí, fazendo essa emenda para passar para 2%. Que quem vai ganhar com isso, sem sombra de dúvida, não é o vereador Flávio Marra, não é o vereador Israel da Farmácia, o vereador líder do governo Edson Souto, não. Quem vai ganhar é a população de Divinópolis, porque a gente, como vereador, sabe aonde que estão as maiores necessidades e demandas da população. E aí a gente vai colocar e ajudar a população de Divinópolis. Por isso peço humildemente o voto favorável a essa emenda.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador intelectual dessa matéria, onde ele liderou, e é uma emenda na lei orgânica, é um voto qualificado. O vereador Flávio Marra foi muito feliz. Isso é democratizar o orçamento. O vereador, ele está na base, ele sabe as demandas. O vereador Zé Milton, senhor presidente, ele cunhou uma máxima que, para mim, eu tenho como pedagógica, que ele falava que cada vereador tem um mapa. E é verdade. Um que cuida do au-au, outro do tiro, outros defende mais a cultura, outros mais na zona rural. Cada um tem um mapa. Essa máxima é do Zé Milton. Ele me deu essa aula no primeiro mandato, quando aqui cheguei, tive bons professores, bons legisladores, e às vezes eu aprendi alguma coisa com eles. Eu acho que essa emenda, senhor presidente, eu era até a favor mais. Luetá essa mulher. O Estado sou eu. Luiz XIV falava, não. O Estado somos nós. Quanto mais a gente tiver esse orçamento, mais o vereador. Para mim, eu não sou de alterar projeto de vereador. Eu tenho esse estilo. Eu não entro. Se tem um vereador que está com um projeto, eu chamo ele e falo, eu acho que nós erramos. Nesse projeto, só uma coisa, senhor presidente. Que eu acho que a gente tinha que colocar a data limite para pagamento. Sabe? Eu acho que tinha que ser até 30 de maio. Até 30 de maio. Se o mentor intelectual que passa para a sua história já fica registrado, como você pode falar, eu fui o líder, como por exemplo, eu que liderei autonomia dos funcionários da lei orgânica, eu achava que a gente deveria, senhor presidente, colocar um prazo. Por quê? A emenda, ela não tem a questão de governista nem oposição. A emenda é uma questão técnica do orçamento. Se aquele vereador... Se aquele vereador tiver mais simpatia, vai ser mais fácil. Aquele que não tiver, pode sair uma vez no calendário fiscal. Eu não sei se é possível dar uma fração temporal. Eu acredito que sim. Mas aqui nessa casa, é uma casa política. Eu faria e jogaria a responsabilidade lá em cima para ter um veto parcial. Porque se a gente coloca uma data para liquidez, isso, essa questão inconstitucional é esquisito, né? No século XVIII, é escravo. Era uma questão legal. Hoje, então o que é legal? Está no tempo e no espaço, mas eu me encurvo perante o seu conhecimento jurídico. Estou vendo que o senhor está preparado aí para colocar a bola no peito e dar a resposta para nós. O ouvido do Espírito Santo, que é o ouvido do presidente, todo mundo sopra ele ali, muito bem assessorado. Então, com toda certeza, senhor presidente, o senhor vai nos brindar com coisa que, às vezes, esses olhos ignorantes não enxergam.
Palavra, presidente. Sou vereador Edson de Souza, eu ouço atentamente Vossa Excelência e realmente nosso corpo jurídico veio soprar aqui a informação, né? Como diz o senhor, o VAR da Câmara Municipal, veio informar que a questão é a seguinte: isso é constitucional, só foi possível alterar para 2%, porque constitucionalmente a lei federal passou para 2%. E lá ela não fala do temporal. Então, como ela não fala, o município também não pode falar. Aí a gente transformaria isso numa briga jurídica desnecessária para o ano vindouro de 2024, que é importante para todos nós, vereadores. Com a palavra, Diego Espino.
Senhor presidente, eu vou deixar declarado aqui o meu voto contrário a esse projeto e vou explicar o porquê. Nós temos aqui campanhas políticas, né, que serão, inclusive, ano que vem terá campanha para novos cargos aqui nessa casa. E para manter a hegemonia de pré-candidatos, muitos bons pré-candidatos que vêm aí fora, aí, que chega aqui nessa casa sem vício, né, que eu acho que é sadio para o mandato, é sadio para a cidade de Vinópolis, a gente colocar novas pessoas aqui, nós já temos essa grande emenda, né, no valor de até R$600 mil, que dá para a gente fazer campanha, vamos dizer assim, né, fazer situações de executar, né, benfeitorias na cidade. Porque, ao meu ver, para você ser um bom parlamentar, além de fiscalizar muito bem, é necessário viajar, como se diz aqui nessa casa, até em tom de ironia, né, que me chamo de vereador de Brasília. É necessário a gente ter contato com os parlamentares, né, estaduais, federais. Então, para manter a hegemonia, porque muitos chegam nessa casa, inclusive 12 anos de assessoria, e por aí vai, que faz, né, chegar até um pleito aqui nessa cadeira, para manter essa hegemonia e para a gente manter, né, a chance de novas pessoas chegarem aqui, eu vou votar não a esse projeto.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Rodrigo Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, o meu voto será favorável, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque muitas vezes o governo, ele tem a diretriz dele, de trabalho, que às vezes direciona mais para a infraestrutura ou para outra área da saúde. Isso é típico. Mas quando o vereador está ali na base, ouvindo as instituições que precisam de tanta ajuda, e às vezes ele não tem o olhar da administração, ele é esquecido da administração, nós temos a oportunidade e um alento de ajudar. Hoje mesmo, pela fala do Diego Espino mais cedo, falando sobre os parquinhos, a mesma pessoa me falou que ela sonhava ter isso dentro da estrutura e vai ser conseguido, né? Esse sonho será realizado porque o vereador colocou a emenda. Ora, isso aí é democratização do extrato aqui do plenário, senhores vereadores, que representam o povo, que estão ouvindo o povo. A gente fazer esse partilhamento às instituições não tem nada de imoral, de ilegal, pelo contrário. A gente faz justiça social destinando para essas instituições que muitas vezes a administração tem a preferência para A ou para B, que são parceiros eleitorais. E muitas vezes os vereadores não conseguem, na administração, ajuda aquela instituição que ajuda tantas pessoas da cidade. E nós temos essa oportunidade de ajudar as instituições. Nós temos essa oportunidade de ajudar todos os segmentos que procuram, através da emenda impositiva que no parlamento brasileiro é comum, é saudável. E é justiça social. Você ajudar uma ONG que está ali pelejando, você sabe o pelejo dela, aquela coisa toda, mas a administração... Ah, não é parceiro, não vou ajudar, não. Aquele ali é parceiro, vamos ajudar. Isso aí, a gente tem que acabar com isso. E nós temos esse poder de ajudar na cidade. Então, o projeto é bacana, o projeto faz, sim, justiça, vai chegar em tantas instituições que estão esperando e precisa da nossa ajuda, e precisa de nós, e conta conosco, e pode ter certeza que o nosso voto será favorável.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, Flávio Marra, depois Roger Viegas.
Senhor presidente, o vereador Diego, eu acho que ele se equivocou muito. Primeiro, ele fala que ele quer aqui uma igualdade. Não é isso? Se eu entendi errado, você me corrige. Ele quer uma igualdade dos vereadores que vai concorrer a estar nessa cadeira. Eu acho legítimo, tem que ter igualdade. A gente concorda com isso. Mas aqui,
ficou parecendo, eu quero explicar para a população, que eu estou aqui brigando aqui para aumentar um valor que eu vou pôr no meu bolso e gastar na minha campanha, ou que cada vereador vai pôr no bolso e gastar na campanha. Não é isso não, gente. Espera aí. Prefeitura tem um orçamento bilionário, R$1 bilhão, ao qual parte desse orçamento é destinado para cada vereador, hoje é no valor de R$600 mil, para cada vereador ver qual é a maior necessidade. Rodos colocou muito bem aqui, falou também antes na tribuna, falou assim, gente, é natural de que quem, por exemplo, mora lá no bairro Afonso Pena, tem um carinho maior e sabe das maiores demandas do bairro Afonso Pena. Isso é natural. Eu que gosto da causa animal, eu sei onde que está o problema da causa animal. Eu sei que precisa de recursos para a gente poder ir criar uva pet, para a gente poder castrar os animais, para a gente poder potencializar o Crevisa, eu sei disso. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa emenda, que é um dinheiro do povo, e gastar com o povo, para poder ajudar a população. Então não tem nada disso não, eu queria explicar isso aqui, porque às vezes as coisas, eu até aprendi isso aqui com o Edson, aqui na Câmara, o círculo vira quadrado, o quadrado vira bola. Então, a gente tem que poder explicar isso aqui para a população, que não tem ninguém aqui querendo recurso para gastar na campanha. Nada disso. É um recurso que já existe, é uma emenda impositiva, é uma lei, igual tem. O Cleitinho, senador, tem. O deputado Eduardo Azevedo tem. Isso é natural, é normal, os vereadores têm também. O que a gente está fazendo é um reajuste, que já é uma lei federal, e a gente está adequando ela para a lei municipal.
Palavra, gente.
Palavra, Roger, Israel e Neiburg.
Senhor presidente, vereadores, é importante lembrar, inclusive, o presidente da casa, que hoje preside brilhantemente o legislativo, votou a favor, vereador Edson Souza, na ocasião, votou a favor, estava aqui conosco, Caboja, Josafá Anderson, vereador Ademir Silva e eu. Me perdoe se eu estiver esquecendo mais de alguém que estava no outro mandato, acredito que só nós. Nós votamos aqui uma briga que nós iniciamos aqui, uma briga em que, inclusive, a vice-prefeita foi a favor. Ela foi uma ferrenha defensora dessa emenda impositiva, que primeiro foi julgada, inclusive, pelo próprio Executivo na época, como uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Foi para a Justiça, foi para o tapetão, demoramos, vencemos. Uma luta que o presidente discursou a favor, eu discursei a favor, todos os vereadores, que quem é contra, se hoje o vereador pode destinar essas importantes emendas impositivas, caro vereador Wesley, Ney, Anderson e tantos outros, Flávio Marra mesmo, que apresenta essa bela proposição, que chegaram nesse mandato e usufruem da emenda impositiva, o próprio vereador Diego Espino, é porque essa luta foi iniciada e hoje é um direito do vereador tê-la. Aumentar o orçamento participativo do vereador, que é a emenda impositiva, que nada mais é um direito nosso da casa, que se existe a prerrogativa, isso pode ser aumentado. E eu fiz uma simples matemática aqui, senhor presidente, e o senhor fica à vontade para me corrigir se eu estiver errado. R$1 bilhão o orçamento para esse ano na nossa cidade. Se for dividido para 17 vereadores, coisa que lógico não vai acontecer, porque a prefeitura, né, tem que fazer lá e a gente está falando aqui de lei, mas se fosse dividido R$1 bilhão para 17 vereadores, cada vereador poderia mexer, trabalhar no orçamento pela quantia de R$59 milhões. Gente, R$59 milhões teria um vereador. O que o Flávio está propondo aqui, por exemplo, o orçamento, se fosse já para valer no orçamento desse ano, era passar de 600 mil para 1.200.000, 1.300.000 no máximo. Não é nenhum pecado. Eu não consigo construir uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, com menos de 1 milhão. Eu não posso, ou seja, então, se eu fizer lá, colocar toda a minha emenda na saúde, o resto eu já não consigo gastar isso com 1.200.000, o que o Flávio mais ou menos está propondo aí hoje, proporcionalmente, o que valeria. É pedir demais para um vereador? Hoje, por exemplo, o orçamento participativo da nossa cidade é de 500.000. Ou seja, o orçamento participativo já é quase um vereador. Vereador esse que é cobrado veementemente nas redes sociais. Print Júnior, tudo que acontece lá no seu bairro, hoje você tem mais visibilidade, é um presidente da Câmara, um vereador de terceiro mandato, você é muito mais cobrado. É hoje um vereador prefeitável, é prefeitável, é fato, um vereador que amanhã pode ocupar ou não a prefeitura de Divinópolis, pode subir de um cargo na política. O senhor seria contra o orçamento participativo melhorar a emenda impositiva de um vereador? Então eu não vejo por que tanta polêmica numa cidade que tem que fazer uma gestão que se propõe a ser dividida de portas abertas para os vereadores. Então não vejo o porquê de polemizar um assunto, né, de romantizar e até dramatizar um assunto tão simples.
Nós estamos votando aqui algo que é a favor do nosso trabalho e a favor da população. Até porque o vereador não põe a mão nesse dinheiro, se apenas destina. E a prefeitura, ainda dependendo do seu relacionamento, lembrando que eu tenho emendas ainda de 2022, emenda impositiva, que não foram atendidas, que estão lá travadas. Eu tenho um posto de saúde lá, para não fugir do assunto, só para exemplificar, no Morada Nova. Uma emenda de 50 mil, que mudaria a realidade do posto definitivamente lá, o posto que está caindo aos pedaços e não foi atendido até hoje. Então, gente, é um absurdo a gente querer colocar aqui uma situação como se a gente tivesse ganhando algum dinheiro do orçamento. Simplesmente nós estamos defendendo o nosso trabalho. Vamos nos respeitar. Isso é sinônimo de independência. O vereador que vota a favor de um aumento participativo, da emenda impositiva, está votando pela independência. Quanto menos você depender do executivo, melhor. Com mais rigor, com mais prudência, você vai poder fiscalizá-lo. Então, é fato. Eu prego independência, eu voto a favor da emenda impositiva ser aumentada, não é nada mais direito. Vereador Flávio Marra, mais uma bela proposição sua. Tem que reconhecer, você é um vereador que tem estudado muito ultimamente, com afinco. Às vezes fica um pouco mais nervoso, passa da bola algumas coisas, mas eu também sou assim. Eu me vejo muito, vejo um vereador que evoluiu muito nesse tempo. Tem que reconhecer. Bela proposição, terá meu voto favorável, com certeza. Obrigado.
Palavra, vereador Neiburg.
Presidente, caros colegas aqui presentes, quero deixar bem claro que o meu voto vai ser favorável. Eu vou mais longe. Pessoal de casa que está nos assistindo. Eu não estou entendendo, né? Porque o cara que votar contra isso aí, é votar contra ele. É contra ele mesmo. Vocês sabem por quê? Porque é o dinheiro do povo voltando para o povo. Vocês sabem por quê? Porque tem 40 anos que o bairro Maria Helena Mangabeira não tem uma unidade básica de saúde. E esse vereador colocou 107 mil, indicou, 107 mil da emenda para ser construído lá. Depois de 40 anos, vai ser inaugurado no próximo mês a UBS, vai atender mais de 4 mil usuários, Maria Helena, Mangabeira, uma parte da Ponte Funda. E essa emenda foi para a gente colocar uma UBS lá, a prefeitura, com a parceria da prefeitura, alugamos uma casa. Então o que acontece? É o dinheiro do povo voltando para o povo, gente. É 40 anos de espera, o UBS. É 40 anos de espera. O vereador podia... Então vamos lá, o vereador vai fazer politicagem, presidente. Ele vai pegar 107 mil e picar em 10 postos de saúde diferentes. Pra chegar lá e fazer politicagem. Aqui, ó, pus 10 mil nesse posto, pus 10 mil naquele outro posto para fazer politicagem. Mas não... O vereador chegou e pôs os 107 mil lá para onde que precisa. Sabe por quê? Porque lá tá 6 quarteirões da UPA e 15 quarteirões do Posto Saúde Nações e 15 do CSU. Aí o que acontece? A pessoa superlota a UPA. É simples de entender. Só não entende quem não quer ver. Mas como diz o Flávio, como o nosso líder sempre fala, aqui o triângulo vira quadrado, o retângulo vira... É cruzamento de elefante com borboleta mesmo. Não dá para entender. Não dá para entender, infelizmente, só Edson. Eu estou aprendendo muito, senhor, e mais uma que eu aprendi, viu? Essa legislatura, eu não participei das duas, mas essa é o cruzamento de borboleta com elefante. Porque é vereador votando contra o povo. Fazer uns trem desses. Alguém já visitou, está aqui o pessoal do São João de Deus, a nefrologia, a situação que está lá? A gente colocou uma emenda lá para cadeira. Sabe por que eu estou falando isso? A pessoa alimentar lá, sabe por que eu estou falando isso? Nós colocamos uma emenda lá, eu e o Zé Brás, para dar qualidade de vida a quem fica lá 4, 5 horas por dia fazendo hemodiálise, gente de fora que vai lá. Isso aí é emenda impositiva que nós indicamos e vai ser paga. Então o nosso voto vai ser favorável e quem votar não está votando contra o próprio povo, não é contra ele, não, contra o povo. Porque é a indicação de qualquer um vereador. Aí é loucura.
Para nós, senhor presidente. Israel da Farmácia, Josafá, Hilton e Ademir.
Então, presidente, a gente tem que analisar a importância desse projeto aqui. Até a gente não pode mudar a voto de vereador no plenário. Eu gostaria que vereadores pensassem muito bem na hora de votar, porque, na verdade, a emenda impositiva, a gente destina ela aonde a gente quer que essa obra seja feita. Vou dar aqui um exemplo para vocês.
por saúde, Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca. Começou a reformar agora. Com emenda impositiva destinada a esse vereador. 260 mil reais. O passeio e as melhorias do Antônio Fonseca, às margens do Rio Tabicerica. 800 metros de linear de passeio e calçamento. Quase 500 mil reais. Emenda impositiva desse vereador. Então, a emenda impositiva, ela agrega muito entre vereador e comunidade. É um projeto muito importante, terá nosso voto favorável, porque vereador, infelizmente, ele não faz obra. Verdade. O vereador, ele indica a obra. Ele indica a obra. O vereador está dentro da comunidade, no dia a dia. Ele sabe o que a comunidade precisa. A função do vereador, uma das funções do vereador, é indicar obras, fazer indicação. Então, quando o vereador, no seu dia a dia, dentro da comunidade, conhece o trabalho da comunidade, ele vai fazer uma indicação certeira. Precisa. E a emenda impositiva, o prefeito é obrigado a cumprir, dentro do ano vigente. A emenda impositiva que o vereador indicar esse ano, o prefeito tem que executar até 31 de dezembro do próximo ano. Então tem a necessidade, é importante, não é campanha política, é um projeto de extrema necessidade, é um projeto social e tem nosso voto favorável.
Josafá e Utademir.
Senhor presidente, esse projeto terá meu voto favorável, porque é uma maneira de a gente estar representando as regiões, as necessidades, as solicitações que nos chegam. Eu ainda era assessor do vereador Zé Milton, quando o posto de saúde teve a última reforma, a última ampliação, mais de 20 anos. Então, agora foi com 300 mil reais a emenda deste vereador para aquela unidade de saúde, que vai passar a funcionar até 10 horas da noite. Mas dentro de uma caixinha de posto daquela, não tem condições. Se o CISV tem hoje um veículo novo, uma van nova, é graças a esses vereadores que se uniram num só propósito, no propósito da saúde. Então, meu voto vai ser favorável. Parabéns, Flávio Marra, pelo projeto.
E o Che Guiar.
Presidente, vereadores, quem nos assiste, pessoal aqui do Hospital de São José Deus que está atento ali, né? E até já antecipo os parabéns pelas moções que eles vêm recebendo no dia a dia aí, que é um hospital super sério, Amarildo, que está presente, grande secretário, ex-secretário, ex-saudade, é, Amarildo? Isso é demais. Então, senhor presidente, sem muitas delongas, parabéns, Flávio Marra. Eu, particularmente, vejo um projeto que é de grande valia, não para os vereadores, mas para a nossa cidade. Veja só, o Hospital São José Deus está aqui e vem fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade. É um hospital que atende todo o sistema SUS, aqui de Divinópolis, é um dos únicos hospitais. Dá para se ver que você tem alguns hospitais aqui, eu posso até fazer citações aqui, Santa Lúcia, Santa Mônica, São Judas, que não está nem aí para ninguém, infelizmente não está aí, não condiz no que eu estou dizendo, mas... Hoje aqui o Hospital São José Deus, que eu dou a minha maior palmatória por tanto que essas pessoas, os profissionais que trabalham, olha que maravilha esse projeto do Flávio Marra. Imaginem, se cada vereador aqui conseguir destinar um pequeno valor, ou talvez um valor, né? São 17 cabeças, 17 vereadores, que maravilha, né, Edson de Souza? Você que vem pleiteando aí junto com o hospital, projetos que estão aqui, quem ganha é a nossa cidade. Vereador que votar contra um projeto desse, assim, com todo o respeito, cada um tem seu voto, faz o que quiser, mas assim, não estou prejulgando ninguém, porque o voto é de cada um. Mas é muito tal contrário daquilo que a cidade precisa. Então, assim, vejo aí que os colegas que estão aqui, os que não estão, igual a Ana Paula não se encontra, acredito eu que se ela estivesse, ela estaria votando sim. Então, de novo, Flávio Marra, parabéns pelo projeto. A cidade só tem a ganhar. Essas emendas impositivas, elas vão de grande valia. Está acontecendo, igual o Israel falou, está acontecendo calçamentos, está acontecendo melhorias em postos de saúde. É o Hospital São José que vira e mexe, está recebendo emendas. O Hospital do Câncer, que o Edson de Souza, inclusive, mandou quase 400 mil. Foi isso, Edson? Para uma emenda impositiva. Helena Tipoff, todo mundo só tem a ganhar. Então, acredito que até mesmo o governo tem a ganhar junto com isso, porque as pessoas vão agradecer, porque eles, querendo ou não, ele está pagando as suas emendas impositivas. Então, de novo, Flávio Marra, parabéns. E, de novo, Marildo, obrigado pela sua presença. E o pessoal do Hospital São José de Deus.
Ademir Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Flávio Marra, gostaria de cumprimentá-lo, igualzinho todo mundo já falou, cumprimentando você, por atualizar a nossa lei orgânica. É uma atualização da nossa lei orgânica, a Constituição Federal, que garante isso ao Poder Legislativo Municipal. Então, senhor presidente, e também garante também o exercício do vereador. Essa emenda impositiva de 2% garante o exercício de todo vereador. O que, que é isso? O exercício do vereador é fiscalizar, é conferir, é ir atrás dos contratos, ver aonde que o prefeito está gastando o nosso dinheiro, nós pagamos nossos impostos, e essa lei vem garantir que, mesmo aquele vereador que faz o trabalho certo, que é o trabalho do vereador de fiscalização, vai conseguir ter o direito a ter uma obra lá no reduto eleitoral dele. Por quê? Porque senão, quem vai ter obra lá vai ser só os puxa-saco. Aquele que está puxando saco todo dia, toda hora, aí as obrinhas estão só chegando. Aquele que não puxa saco e que faz o verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar, esse aí não vai ser atendido. Então essa emenda, Flávio, vem dar direito a todos, na igualdade, de ter direito na sua região, no seu bairro, onde que ele mora, daquelas pessoas que votaram nele, de ter alguma melhoria, não contar com puxa-saquismo do prefeito, que ninguém merece isso aqui na nossa cidade.
Palavra. Palavra é a do Diego Espinha.
Só respondendo ao Rodson Krishnamurti. Primeiro, Rodson, a ideia do parquinho, ela não foi necessária de eu ter uma emenda positiva para me começar ela. Eu fiz 7 parquinhos com Adote o Bem Público. Ou seja, essa ideia do parquinho veio com Adote o Bem Público. Segundo, fica-se falando de puxa-saco. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma obra que eu tive que puxar saco. Todas as obras que eu participo são de viagens minhas a Belo Horizonte e Brasília, onde que eu trago recurso. Todo mundo enche a boca para falar do Hospital São João de Deus quando vocês estão aqui. Aí, fala-se do puxa-saco. Mas, olha lá, estou aqui na frente todos do São João de Deus. Mandei 4 milhões e 600 para lá. Com o deputado Frederico, doutor Frederico, de São João del Rei, meu amigo. Com o Eduardo Azevedo, 1 milhão e meio agora, 1 milhão e 600 agora, esses dias agora. E com o Diego Andrade, meu amigo Diego Andrade, que sempre está ajudando o São João de Deus. Eu não preciso de emenda impositiva para me trabalhar, não. Tem que ter competência também, sair lá e arrumar dinheiro. Isso eu sou bom. Isso eu sou bom. Agora, só deixar claro que o meu voto não é contra o povo, igual foi citado aqui nessa casa, não. O meu voto é com muito respeito com o povo. Porque para falar de emenda impositiva, é fácil. Que aí você vai lá, como diz o vereador, vai lá no seu reduto eleitoral. Aqui, ó, escutei aqui o prepositor aqui colocando aqui, que chegou assim, falando assim pro vereador Wesley Jarbas. Ah lá, ó, chegou seu opositor, como quem diz, né? Tem um ali na porta te esperando para te crau. E nós queremos que realmente eu, Diego Espino, quero que entre novas pessoas nessa casa e saiam esses viciados daqui para a gente fazer uma nova Divinópolis que a gente começou há 2 anos.
Fala, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o alter ego da pessoa, quando fala na primeira pessoa de singular, é uma coisa inefável, né? A pessoa usar a primeira pessoa de singular é uma coisa que agride. Mas talvez essa máquina aqui do Departamento Legislativo está estragada. Porque o projeto de lei, a emenda à lei orgânica que está comigo de dia, está diferente. Aqui não fala em fazer campanha. Aqui não fala em privilégio. Aqui não fala em reduto eleitoral. Aqui não fala em candidato. Aqui fala de autoridades do Poder Legislativo que têm competência para mudar a lei orgânica. Aqueles que nós teremos, com toda certeza, gente nova na próxima legislatura, que a renovação ali existe, eles serão autoridade para fazer. Mas eu vou votar com tranquilidade, voto em favor do povo,
voto em favor como fiscal, voto em favor daquele que conhece a realidade que cada um aqui tem, que sabe o que é que é. Então esse discurso da primeira pessoa de singular, de achar que é o sol do meio-dia, isso não vai ter lugar aqui não. Não vai ter. Que do jeito que vier, vai receber na altura. Vote em nome do Hospital São Judeus, da CON, da PAI, da Segurança Pública, voto de acordo com meus olhos e essência social. Voto favorável à emenda.
Palavra, vice-presidente Israel da Farmácia, eu posso fazer defesa do projeto.
Com a palavra, vereador e presidente da casa, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente Israel, vereadores, público que nos visitam nesta tarde, que nos assistem pela TV Câmara, primeiramente, dizer que o que nós estamos criando aqui hoje, não estamos criando a roda nem inventando um novo círculo. O que nós estamos fazendo hoje é adequando o município de Divinópolis com a legislação federal. Esse cidadão, que é o vereador Diego Espino, que usou a palavra aqui, que é contra o projeto, é um direito dele ser contra o projeto, favorável, contrário, o jeito que ele quiser votar, abstenção, o que ele quiser, pode ficar à vontade de votar da forma que quiser. Se o deputado federal não tiver emenda impositiva, ele não mandaria emenda para o hospital. Se o deputado estadual não tiver emenda impositiva, ele não vai mandar emenda para lugar nenhum na cidade de Divinópolis. Então a emenda impositiva, ela nasce no governo federal, passa no governo estadual e vem para o governo municipal. O governo municipal, aqui representado por 16 vereadores e uma vereadora, tem a obrigação de atender os munícipes na sua realidade. Nós temos uma cidade com 240 mil habitantes, quase 700, mais de 700 quilômetros quadrados, quase 300 bairros. A população, ela se divide em classes sociais, seja ela de baixa, média ou alta renda. E a que mais procura essa casa é a de baixa renda, que na maioria das vezes não tem um olhar pelo executivo. Uma legislação, uma proposta desse governo de um olhar de fora para dentro. E a mesma coisa é a Câmara Municipal, que olhou com as suas emendas impositivas de fora para dentro. Quantos calçamentos foram executados com a emenda impositiva de 1%? Quantos postos de saúde foram reformados com as emendas de 1%? Quantas escolas municipais foram pintadas e readequadas com as emendas impositivas de 1%? População, a partir de hoje, vocês vão ganhar, porque a emenda impositiva da Câmara Municipal, e eu tenho essa convicção, vai dobrar, vai passar a ter 2%. E com isso, nós vamos poder representar você melhor, porque demagogia aqui não cabe mais. Esse populismo barato, de querer julgar só para a rede social, sem saber nem o que está falando, isso deixa a gente muito triste. Eu estou aqui tem 12 anos, eu sou viciado por política. Sou viciado por vida pública. Sou viciado em debater projeto. Sou viciado em colocar 11 milhões de recursos nessa cidade. Com ex-governador, com ex-presidente, ex-senador da República. Tudo isso eu fiz porque amo política. E é um vício que eu tenho, ser político. E não vai ser um discursinho mequetrefe que vai me tirar dela. Esquece. Vamos votar. Em votação. Edson e Wesley. Edson. Encerrada a votação.
Lembrando que essa é a primeira votação de duas que vai acontecer desse projeto, por se tratar de uma proposta de emenda à lei orgânica. Fica aprovada por 14 votos favoráveis e um contrário a proposta de emenda à lei orgânica do Legislativo 01 de 2000.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, votei favorável a esse projeto por entender que quem ganha com isso é a população. E aqui eu quero falar o seguinte. Aqui para sentar aqui, meu amigo, tem que ter peito, tem que ter coragem. Aqui não adianta querer ficar puxando o saco do prefeito, ficar andando atrás do senador, ficar atrás de deputado, ficar inventando viaginha para fora, não adianta. Porque a hora que a população quer que represente é agora. É no voto, é encarar, é votar com o povo. Aqui, o que a gente fez aqui é trazer mais dignidade para a população de Divinópolis. É isso que a gente fez. Isso aqui já existe na esfera federal, na esfera estadual. A gente traz isso aqui para Divinópolis, para a gente poder ajudar toda Divinópolis, aonde que precisar. E aqui, o que você faz aqui? Os puxa-saco, que gostam de puxar-saco, e tem tudo, porque ela é assim, viu, gente? Fala de política nova, fala que aqui é novo, e de novo, quem está nos bastidores políticos aqui sabe que de novo não tem nada. Não tem nada. Quem puxa o saco dos Azevedo tem tudo. É assim que funciona. Se você puxar meu saco, se você votar contra esse projeto aí que vai tirar dinheiro da prefeitura e dar pro povo, você tem tudo comigo. Eu faço 3 vídeos, porque a negociação é vídeo. Eu faço 3 vídeos com você. Faço 3 vídeos, um aqui, um ali e um lá. Se você votar contra isso aqui, eu te ajudo nisso aqui. Eu faço um calçamento, eu ponho um parquinho ali e um lá. É assim que funciona. Só que aqui, eu voto é com o povo, para me poder ajudar uma instituição tão séria quanto o São João de Deus. Para me poder ajudar a UPA, igual eu ajudei, mandei 100 mil reais de dinheiro do povo, voltando pro povo. Mandei dinheiro pro posto de saúde lá do bairro São José, 100 mil reais. Mandei dinheiro pro posto de saúde do bairro Conspendo, dinheiro do povo. Eu sou destino, eu sou o elo de ligação. Só isso, entre o executivo. Agora, muito me surpreende o projeto desse prefeito. Que eu voto? Que eu faço? Escondo? Vou embora? Vou no banheiro? Estou de barriga? Para com isso, gente. Mandato é vocês. Vão votar de acordo com a consciência, aquilo que o povo quer. O povo quer isso aqui. O povo quer atitude, posicionamento. O Roger fala muito isso. Aqui nós temos que puxar saco. Não, é posicionamento. É posicionamento. É coragem. Eu tenho coragem para estar aqui. Aqui quem manda em mim não é o prefeito, nem senador, nem deputado. Quem manda em mim aqui é o povo. E se eu tenho a oportunidade para poder ajudar, por exemplo, quero aqui citar a instituição tão séria que é o São João de Deus, por que eu não vou ajudar? Por que a gente não vai ajudar? Por isso votei favorável, voto favorável quantas vezes precisar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Obrigado, senhor presidente.
Solicito o nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Esqueci. Projeto de resolução.
Senhor presidente,
só um minutinho, desculpa aqui.
Senhor, sendo um democrata, essa justificativa de voto minha, ela pode aguardar a segunda votação, que vai ser mais bonita.
Ah, bem.
As máscaras de cera vão ser derretidas.
Ok. Justificativa de voto, Demir Silva.
Senhor presidente, eu acho interessante essa casa. Essa casa é, o vereador Edson Souza, o Edson Souza gostaria muito, fala sempre que a gente precisaria de trazer o pessoal da NASA para estudar essa casa nossa aqui, viu? Tem vereador que sai daqui de Divinópolis, vai para Brasília trocentas vezes. Vai em Belo Horizonte trocentas vezes. Para quê? Atrás de emenda impositiva. Atrás de emenda do deputado. A hora que é a hora de votar a emenda dele, ele vota contra. Ah, vai entender.
Solicito nosso secretário tudo para o nosso projeto.
Projeto de resolução de número 1 de 2003 altera a resolução de número 550 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendos e títulos da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 154 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 155 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de resolução 1-2023, que altera a resolução número 550, de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comenda títulos da Câmara Municipal de Divinópolis. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra é a do Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, Onei, por favor, só um pouquinho. Eu quero ver os funcionários, os nossos judeus. Eu não sei qual que é a instituição mais importante de Divinópolis. A instituição é a criatura do homem. O homem é o criador. O homem, na sua capacidade criativa, ele vai criar estruturas, infraestruturas e superestrutura para conviver. Divinópolis, eu costumo dizer que é o porão do céu. Uma cidade abençoada. Mas tenta imaginar Divinópolis sem o Hospital São João de Deus. Tenta imaginar. Faz um exercício mental que nós estamos fazendo aqui, é que ele está no rito católico, que é bonito. Fazer isso para celebrar a minha memória. Memória, gente. Nós estamos aqui, quem comenda é comendador. Geraldo Correia doou um hospital para Divinópolis, que daria uma inflação temporal para fazer quase 5 desde que está parado aí. O que nós estamos fazendo aqui que é próprio dos humanos, dos homens, que tem uma doença com a história e com o registro da vida. Comenda de saúde, Geraldo Correia. É isso que nós estamos fazendo. Nós vamos passar para a história. Senhor presidente, essa mesa diretora, nós vamos falar assim, eu estive lá votando essa comenda. A esse benfeitor de Divinópolis, o maior benfeitor de Divinópolis, chama Geraldo Correia. Tenho certeza que muitos aqui vão nos brindar com a palavra no Hospital São João de Deus. Ali até eu morrer é respeitado. É preparado. O parto espiritual ali e o parto social é a exaltação da vida. A memória desse homem. Onde o senhor estiver, nesses corredores da eternidade, o nosso agradecimento. O povo de Divinópolis hoje, através da Câmara Municipal, está agradecendo o senhor de uma forma tardia. Nós estamos criando a comenda de saúde de Geraldo Correia. Que Deus te abençoe. E obrigado por tudo que o senhor fez para a gente.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de resolução número 1-2023, que altera a resolução 550, de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão da comenda e títulos da Câmara Municipal de Divinópolis.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o pessoal da família do Geraldo Correia, que está presente, e também as pessoas que trabalham lá na Fundação Geraldo Correia hoje, que tanto bem tem feito por Divinópolis e tanto bem tem feito pelos moradores da nossa cidade. A gente sabe que se não fosse essa fundação, que começou há vários e vários anos, que hoje está sendo coroada aí com esse projeto de resolução do vereador Edson, né, vai ser de grande valia para quê? Para a gente colocar na mente do povo de Divinópolis, de alguém que morava em Itapecerica, já pensava o bem para Divinópolis, já queria o bem de todos os divinopolitanos e que nunca podem ser esquecidos. Parabéns para vocês que hoje estão lá e que fazem história na nossa cidade hoje. Parabéns.
Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto antes da academia, sequência Hilde Guerra.
Simples, só dar os parabéns pelo projeto, seu Edson. Muito bom, parabéns, tá?
E outro dia, Guerra?
Vereador Edson de Souza, sempre acerta, né? Inclusive, como se fala ali da Fundação Geraldo Correia, em nome assim do Eliseu, até pedi o Zé Braz, não, porque é meio difícil de falar, Eliseu Albertino, é isso mesmo? Então, em nome dele aí, que tá o doutor conceituado, faz uma diferença enorme, não só ele, como toda a equipe médica, não só os médicos, mas como também os enfermeiros, todo mundo, em nome da Elisa Regina, que vem fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade. Então, assim, eu só tenho que agradecer por estar nessa casa aqui hoje, estar votando esse projeto bacana, que, assim, o Hospital São José, ele é diferenciado. Pode ter certeza que se não fosse, ai de nós, se não existisse primeiro a UPA, né, que ajuda muito a nossa cidade, e segundo lugar, assim, talvez até mesmo em primeiro, o Hospital São José e toda a sua equipe, né, Israel? O tanto que eles preocupam e ajudam a nossa cidade em todos os sentidos. Então, de novo, em nome aí dos vereadores, eu, Eliseu Albertini, e a todo mundo aí do Hospital São José, que Deus abençoe vocês e parabéns.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, Flávio Marques, sequência Roger Viegas.
Senhor presidente, votei favorável, quero parabenizar aí o vereador autor, o vereador Edson Souza, sempre está nos blindando com esse tipo de projeto tão importante. Quero aqui, gente, falar da forma... Eu tenho uma profissional de saúde dentro de casa, a Fernanda, que é enfermeira, minha esposa, e a gente sabe da luta que é. Então, toda vez que vai se tratar de saúde aqui, a gente fala de uma forma muito carinhosa, já falei isso aqui, e volto a falar o seguinte, para gostar de saúde, para estar na saúde, não tem que gostar de dinheiro, não tem que gostar de carro, de status, mas tem que gostar de gente, que é o que vocês fazem. Então, sempre que for um tipo de projeto que ajuda, beneficia, ou até mesmo cria esse tipo de homenagem para uma instituição tão séria que é o São João de Deus, terá nosso voto favorável. E eu quero aqui me estender o meu abraço, doutor André, para o Amarildo, que foi, na minha opinião, o melhor secretário de saúde que a gente teve aqui. Ele sabe disso. Já fiz até campanha para você aqui. Adiantou muito, né, Mário? Mas eu já fiz. Então eu quero aqui registrar isso aí, o carinho e o respeito que eu tenho à instituição Hospital São João de Deus.
Palavra, Roger Viegas.
Palavra. Vereador Edson propõe aqui hoje, a princípio, né, você fala, nossa, está mudando o nome de uma comenda, simplesmente, mas vai muito mais além que isso, por se tratar de quem foi Geraldo Correia. Pesquisem na história. Inclusive, eu gostaria de pedir que os vereadores façam isso, na hora que chegar em casa hoje, estiver com tranquilidade, com tempo, quem não conhece a fundo. Um dia desses, lendo o livro, Colorindo a História de Divinópolis, entendi o porquê de tamanha comoção. Você vê que o vereador Edson não está sempre aqui propondo mudanças, muito pouco se fala no nome de rua, e quando realmente vem e propõe algo dessa grandeza, ele mexe e valoriza na história. Edson, quem valoriza a história como você, constrói pontes honrosas para o futuro. Parabéns por essa proposição, respeitando a importância e tudo que fez esse verdadeiro marco na história de Divinópolis, especificamente na saúde, que é o Geraldo Correia. Com certeza, nosso voto favorável, nossos cumprimentos aos profissionais aí de São João de Deus que acompanham essa votação.
Palavra. Cartilha de voto, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, primeiro quero parabenizar o vereador líder do governo, o Eto de Souza, por esse projeto que vai entrar para a história de Divinópolis. Projeto muito importante. A gente sabe da importância do Hospital São João de Deus, o que ele reflete dentro de Divinópolis, em toda a nossa região. O Hospital São João de Deus tem uma importância muito grande, essa Fundação Geraldo Correia. A gente tem que agradecer muito o Geraldo Correia por ter presenteado Divinópolis e região com essa fundação. O Hospital São João de Deus, ele não atende só aquele que está lá em cima, aquele num poder aquisitivo maior, mas sim, 100% do atendimento São João de Deus é aqueles mais necessitados. É a classe mais pobre, é aquele que não tem recurso financeiro, é aquele que não tem convênio, é na entrada da vida e na saída, esse tem menos dinheiro, entra e sai do São João de Deus. Então, o Hospital São João de Deus, quero parabenizar também o corpo clínico que está aqui presente, né? Que sempre que precisa deles, estão aí, estão agarrados, estão atendendo, estão ajudando. Então, parabéns ao vereador Edson Souza e parabéns ao corpo clínico do São João de Deus.
Gratidão de voto, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa aqui, a qual parabenizo todos os profissionais da área da saúde. E o Edson Souza, esse vereador sempre tem, né, esse lado dele, que sempre está lembrando dessas pessoas importantes. Como o Flávio mesmo falou, a esposa dele que é da área da saúde, nada melhor. Em nome do Eliseu aqui, quero parabenizar todos vocês. Eliseu, que é o sucessor do nosso profeta Elias, né, esse grande doutor e médico, e faz um trabalho brilhante, tem o nosso voto favorável e o nosso carinho sempre.
Certificativo de voto. Certificativo
de voto, Zebraes.
Não, presidente, hoje é um dia histórico para nós, né? A Fundação Geraldo Correia, hoje o Complexo de Saúde São João de Deus, essa grande instituição que leva o nome da cidade de Divinópolis ao nível mundial. É, recentemente, né, o complexo recebeu o Prêmio Internacional de Empresa Brasileira do Ano. Quanto orgulho para a nossa cidade. Quantos anos, presidente, que a gente nunca se ouve falar, né, de uma empresa de Divinópolis levar o nome de Divinópolis ao nível internacional. Quanto orgulho. Ali tem uns amigos, né, que trabalham lá, vários. Entre eles, tive a oportunidade de homenagear aqui dois, que é o doutor Eliseu, que se encontra aqui, o doutor Gustavo, né, que deixa meus parabéns. E agora, representando a enfermagem, o próximo, também estarei homenageando um enfermeiro da instituição, que tenho certeza que representa magnificamente bem essa empresa. E o Geraldo Corrêa, como o nobre Roger falou, que eu pude acompanhar, pesquisar um pouco sobre esse cidadão, né, que tanto contribuiu para a nossa cidade. Então, merecido esse projeto do nobre amigo que é Edson Souza.
Certificativo de voto?
Certificativo de voto, Diego Espino.
Eu fui nascido em Formiga e fui criado em Paíns. Então, São João de Deus, ele teve uma fase muito importante na minha vida, a instituição Geraldo Corrêa, porque meu pai não era brasileiro. Meu pai era do Panamá, América Central. E eu fui criado até meus 8 anos no Panamá. E quando a gente voltou para Paíns, né, uma pacata cidade aqui ao lado, a gente fazia motocross, então vivia quebrado. E meu pai sempre utilizava, eu quero ir para o São João de Deus. Porque o São João de Deus, ele é característica de credibilidade, de confiança. Né? E o São João de Deus, eu tenho muita gratidão, porque ali eu tive o começo da minha vida e tive o final da vida do meu pai. Meu pai faleceu lá dentro do São João de Deus. Eu fui muito bem acolhido pelas pessoas que ali trabalham. Então eu levo muita gratidão com eles, Regina, todos que pertencem ali ao São João de Deus. E eu comecei um trabalho no São João de Deus que eu quero aumentar esse trabalho. Eu quero estar mais presente, quero estar podendo ajudar mais. Eu tenho um projeto que eu quero colocar carrinhos de criança para a gente levar as crianças monitoradas para fazer as suas operações. Inclusive, já estou arrumando a verba para isso. Parabenizar o Edson Souza por esse projeto e falar que o vereador Diego Espino agora vai ter um empenho 30 vezes maior para a gente fazer essa instituição agora nomeada, para a gente levar não só para Divinópolis, mas para toda a região, esse carinho que meu pai tinha pelo hospital.
Certificativo de voto.
Certificativo de voto, Rota José Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa do ex-secretário Marildo, cumprimentar todos os colaboradores de São João de Deus e falar que o projeto do vereador Edson, ele foi num tamanho felicidade enorme de relembrar e fazer justiça ao nome de uma pessoa que Divinópolis e região deve ele na saúde. Há de nós, dinopolitano, há de nós da região do Centro-Oeste, se não fosse o Hospital São João de Deus, a única instituição particular, que trabalha a filantropia, que atende e vende serviço para o SUS. Que os outros 3 hospitais da cidade não permitem nem falar nada de convênio pelo SUS. E o único que faz esse trabalho com muita maestria, que melhorou demais de uns tempos para cá, há mais de 50 anos de história, é o São João de Deus. E sem dúvida nenhuma, Geraldo Corrêa, foi ali que revelou nosso GTO, Geraldo de Oliveira Teles, né? Geraldo Teles de Oliveira, e agora o seu Mário Teles de Oliveira, e agora a terceira geração, Alex Teles de Oliveira. Grandes amigos e parceiros, e começou ali, e começou lá na Fundação Geraldo Corrêa. Então, vereador Edson, só engrandeceu ainda mais a comenda que tem de valorização dos profissionais da saúde, que mostraram com muita maestria e dedicação o comprometimento com a saúde do próximo, principalmente durante a pandemia. Mostrou o valor que realmente tem e a população não percebia, e agora percebe. Nada mais justo do que fazer homenagem a uma pessoa que fez história na saúde e do tamanho da grandeza que transformou São João de Deus na filantropia. Então, parabéns, vereador Edson, e sempre projetos dessa natureza terão nosso voto favorável.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto. Gostaria de pedir o pessoal do São João de Deus para aguardar um pouquinho. A gente vota o último projeto, faz uma foto todos os vereadores junto com vocês. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 6 de 2022. Altera a lei de número 2007, perdão, altera a lei complementar de número 207, de 19 de novembro de 2020, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis, CONDES, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis, FUNDES, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer de número 146 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 147 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 06 de 2022, que altera a lei complementar 207, 19 de novembro de 2020, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis, o CONDES, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis, o FUNDES, e da outras providências. Quórum para votação, maioria absoluta, autoria, Gleidson Azevedo. Fala. Em discussão, a palavra, Ademir Silva.
Senhor presidente, na última vez que esse projeto esteve aqui, há 7 dias atrás, eu pedi uma vista de até 7 dias e fui atrás de algumas informações que foi me passado pelo Felipe Soaleiro, né, gostaria de agradecer ele, e também pela nossa procuradora, doutora Carol, que faz parte do conselho. Eu gostaria só de passar algumas deliberações que eles falaram aqui para mim, para todos os vereadores. A deliberação foi deliberada, a alteração foi deliberada pelo próprio conselho e torna seu formato de presidência mais justo e democrático. Anteriormente, somente o secretário municipal de desenvolvimento econômico, que era o presidente. Com a alteração, teremos uma alternância entre o secretário de desenvolvimento econômico e alguém da sociedade civil na presidência desse importante conselho. A presidência e a vice-presidência do conselho será alternada entre o secretário de desenvolvimento econômico sustentável e turismo e um conselheiro eleito entre os seus pares para o mandato de 2 anos. Então, eu gostaria de agradecer a vista que os vereadores me concederam na última reunião que o projeto esteve presente e falar que meu voto agora será favorável.
Em discussão, em votação.
Essa casa é muito doida, muito louca.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei complementar EM06-2022, que altera a lei complementar 207, 19 de novembro de 2020, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis, o CONDES, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis, o FUNDES, e da outras providências. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos, na ordem do dia, novo presidente.
Passamos à terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para Adriano Serra Verde, apelido de Cabrito, a pedido do vereador José Fábio Anderson, Geraldo Fernandes, a pedido do vereador Hilton de Aguiar e Israel da Farmácia. Soari do Esplanado também, falecimento Flávio Marcos. Peço aos vereadores bastante atenção para a nomeação da CPI da permuta estética. Vereador Flávio Marra, do Patriotas. Vereador Edson Souza, do Cidadania. Vereador Roger Viegas, do Republicanos. Vereador Ademir Silva, do MDB. E vereador Diego Espina, do PSC. Fica nomeado a comissão da CPI da permuta estética. Em nome de Deus, declaro encerrada a 28ª reunião ordinária, a terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Convido o pessoal...